Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, ouvindo o Sr. Ministro Teixeira dos Santos, ouvindo o Governo, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento, audições regulares do Governo em sede de comissão. O Sr. Deputado Hélder Amaral pede a palavra, faça o favor.
Sr. Presidente, cumprimentando o Sr. Presidente, os caros Srs. Ministros, que está estado, os caros colegas, apenas para uma interpelação à mesa, o CDS apresentou um requerimento protestativo para a audição do Sr. Ministro com um tema específico. O requerimento tinha que ser, obviamente, aprovado, mas a Comissão aceitou em devido tempo que esse mesmo requerimento tivesse lugar a quando da audição do Sr. Ministro da Economia. Sei bem que depois o PAR terá feito um entendimento diferenciado, mas a informação que eu tenho é que o Sr. Presidente da Assembleia da República aceitou todos os requerimentos protestativos, uma vez que julgo que aqui na sala ao lado se encontra a Sra. Ministra da Educação, exatamente ao abrigo da mesma figura regimental. Portanto, gostaria de saber da parte da mesa qual é o entendimento da mesa e qual é o entendimento da Comissão sobre essa matéria e se está ou não aceito o requerimento protestativo do CDS.
Sr. Deputado Hélder Amaral, assim foi, o requerimento é protestativo, portanto não necessitou de qualquer aprovação da Comissão, foi apresentado a 7 de julho, nesse mesmo dia eu fiz um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República em que lhe dava conta da necessidade de ouvir o Governo a título, portanto, a pretexto do requerimento protestativo e também porque a audição regular do Ministro da Economia, que estava prevista para a terça-feira seguinte à admissão do Ministro, que ocorreu, segundo creio, uma quinta-feira, ainda não se tinha realizado. O despacho do PAR já é de conhecimento de Vossa Excelência, uma vez que lhe dei conhecimento, é de que os requerimentos protestativos só podem ser, portanto, seguem a sua validade, é do funcionamento da Assembleia da República previsto na Constituição, isto é, que é, portanto, só podem ser apresentados até 15 de junho. Esta é a natureza do despacho do PAR que foi distribuída ao Sr. Deputado Hélder Amaral e a todos os grupos parlamentares. Eu insisti e o PAR manteve, grosso modo, a mesma argumentação e a mesma decisão. Insisti novamente, inviabilizando a audição do membro do Governo, fosse a que título fosse. Insisti novamente e, à terceira, o Presidente da Assembleia da República anuiu a título excepcional, são estes os termos do despacho dele, que uma vez que tinha havido circunstâncias excepcionais que impediram a audição do Ministro da Economia em sede de comissão, que ela se devia realizar e é isso que se está a verificar hoje. Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não. O que queria mesmo era ouvir o Sr. Ministro, ele cá está, portanto, vamos a isso. Dentro da cooperação que sempre tive com esta comissão, não vou levantar mais incidentes, dizer apenas que eu registro que o Sr. Presidente da Assembleia da República fez dois entendimentos completamente diferentes para o mesmo caso, mas nós falaremos no tempo que nos couber, e isso, como normalmente quem não é quem fala mais nem mais alto tem razão, é quem acerta, vou tentar acertar. Muito obrigado.
Deputado Hélder Amaral, como sabe, a reunião da Comissão, neste momento, só podia acontecer por despacho do Presidente da Assembleia da República. Era isso que estava consensualizado com todos os grupos parlamentares. Vamos iniciar a nossa reunião, que vai proceder-se ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento. As reuniões têm o formato seguinte, já informei particularmente o Sr. Ministro, terá direito ao uso da palavra, por um período de 10 a 15 minutos. Depois procederemos a uma ronda de todos os grupos parlamentares, que vai em primeiro lugar o PSD. Cada intervenção terá o tempo de 5 minutos. O Sr. Ministro fará o favor de responder imediatamente a cada uma das intervenções que tiverem lugar e terá ainda lugar uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar. Aí o Sr. Ministro pode responder agrupando as perguntas. Sendo assim, Sr. Ministro, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria antes de mais, senhoras e senhores deputados, de manifestar a satisfação e o agrado com que quer eu, quer os senhores secretários de Estado que me acompanham, estão perante esta comissão, dado que nos dá uma oportunidade para podermos responder às questões que queiram suscitar nas áreas objeto da apreciação e da análise desta comissão. Gostaria, contudo, de esclarecer que eu estou aqui, em primeiro lugar, ao que entendo como Ministro da Economia e da Inovação. Obviamente que compreendo que não poderão dissociar, eventualmente, o facto de também sou Ministro de Estado das Finanças, mas não sou Ministro do Desenvolvimento Regional, conforme aqui pedem, porque pedem que venha cá um Ministro que não existe, que é o Ministro de Estado das Finanças, da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento Regional, porque não há ninguém no Governo que tenha este cargo. E não percebo que ao fim de 4 anos ainda não se tenham apercebido disso. De modo que...
De qualquer maneira, não é o requerimento...
Muito bem, exato, certo. Não, mas eu quero é só clarificar em que áreas ou em que matérias é que estarei aqui, eu diria, mais habilitado para esclarecer esta comissão quanto às questões que queiram suscitar.
Senhor Ministro, se me permite aqui um breve inciso, isto, a confusão nasce das competências da Comissão. A Comissão, de facto, tem a competência do desenvolvimento regional que, a nível de Governo, cabe, como sabemos, ao Ministro do Ambiente. De qualquer maneira, a audição não se realiza, como eu já referi, ao abrigo do requerimento legislativo, realiza-se ao abrigo do regimento.
Muito bem.
Pode prosseguir, Sr. Ministro.
Feita essa obrigado. Clarificação, eu gostaria também, e não ignorando que esta é a audição, eventualmente a última, que farei aqui no Parlamento e perante esta comissão, penso que me dá uma boa oportunidade para poder fazer um balanço daquilo que tem sido a política económica do Governo ao longo desta legislatura. E gostaria de salientar que muitas das medidas que foram adotadas no quadro do Ministério da Economia e da Inovação foram medidas oportunas e, muito em especial, as linhas de crédito PME Invest que foram lançadas em julho do ano passado, antes de a crise económica e financeira ter assumido as proporções de que, entretanto, nos apercebemos e que temos vindo a registar, foi uma iniciativa que permitiu prevenir a situação de ruptura por parte de muitas empresas portuguesas que puderam, através destas linhas de crédito, dispor de instrumentos de auxílio adequados à sua manutenção no mercado. No decurso da legislatura, o Governo colocou uma atenção muito especial nas pequenas e médias empresas, dado que constituem um pilar fundamental da nossa economia, quer em termos de produção, quer em termos do emprego. E foram colocadas em execução diversos programas de apoio a pequenas e médias empresas que visaram reforçar a sua competitividade na nossa economia e no exterior. Desde janeiro de 2008 até hoje, o Governo já disponibilizou cerca de 5,5 mil milhões de euros a cerca de 36 mil PME nacionais. E só desde o início deste ano de 2009, mais de 26 mil PMEs foram apoiadas, no momento exato em que foram chamadas a fazer face a uma conjuntura económica particularmente difícil. O conjunto de medidas de apoio dirigidas às PME, desenvolvido ao longo dos últimos 4 anos, tem sido diversificado e desdobrado em vários mecanismos que irei muito rapidamente mencionar. Mecanismos de financiamento, o caso das linhas de crédito que mencionei, os incentivos às empresas no âmbito do CRENA e do âmbito do PRIMA, para além de outras medidas de natureza fiscal, como a redução do IRC para 12,5% nos primeiros 12.500 euros, a redução do valor mensal do PEC, a criação do CIFID, Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento, medidas de natureza social, como foram, por exemplo, a redução da taxa social única em 3 pontos percentuais para as micro e pequenas empresas, para abranger trabalhadores com mais de 45 anos, e bem como o próprio esforço de simplificação e de maior transparência do enquadramento regulamentar aplicável às pequenas e médias empresas. O caso da empresa da hora, a certificação eletrónica das PMEs, o acesso online à lista dos apoios, etc., etc., uma série de medidas de natureza de simplificação e desburocratização administrativa tão bem importante. Mas para além destas medidas de natureza mais transversal, foram adotadas medidas para responder às necessidades específicas de alguns setores mais afetados pela crise económica. E foram criados programas de apoio específico para o setor automóvel, para o setor da moda, abrangendo os têxteis, o calçado e o vestuário, o setor da cortiça, o setor da madeira e do mobiliário. E estes programas de apoio específico foram delineados, tendo em conta o perfil próprio de cada um destes setores e abrangendo ou intervindo em três ou quatro eixos comuns: o estímulo ao emprego e à qualificação dos recursos humanos, o apoio às insuficiências financeiras das empresas e também apoios ao seu esforço de ajustamento do seu perfil industrial e tecnológico. E também apoio à internacionalização e promoção externa, ao qual se juntou um incentivo seletivo à procura, no caso do setor automóvel, através, por exemplo, de um aumento da subvenção dada por ocasião do abate de automóveis. Estes quatro planos específicos correspondem ou abrangem várias centenas de empresas e muitos milhares de trabalhadores. Só no caso do setor automóvel, recordo que cerca de 5.100 trabalhadores provenientes de 28 empresas estão a beneficiar do apoio concedido no âmbito do programa Qualificação e Emprego. Estas medidas têm vindo a ser, obviamente, acompanhadas pelo Ministério da Economia e de Inovação, mas também com uma articulação estreita com as associações empresariais e com as próprias empresas abrangidas. Mas as preocupações do Governo no domínio da economia não se esgotaram nos apoios necessários para assegurar empregos e financiamento e manter empresas em atividade num momento de crise. O Governo esteve determinado também a promover um desenvolvimento económico do país e a prosseguir ou a reforçar a competitividade da nossa economia num horizonte de médio e longo prazo. O Governo, por isso, lançou outras medidas que têm visado o fortalecimento das empresas, de forma a assegurar que estejam preparadas para concorrer ativamente no mercado internacional, uma vez ultrapassada a atual conjuntura de recessão económica. O objetivo, ou este objetivo de reforço da capacidade de médio prazo das nossas empresas, pode ser alcançado através de iniciativas no âmbito da qualificação acrescida das empresas, do esforço de inovação, no seu esforço de investimento, na sua internacionalização e afirmação em mercados externos. E foram, para esse efeito, criados dois fundos, já este ano de 2009. O Fundo de Fusões e Aquisições, dotado de 175 milhões de euros, e o Fundo Imobiliário, com 100 milhões de euros, ambos muito procurados, bem como também o reforço do capital de risco público, para, através da Inov Capital e do Turismo Capital, para melhor responderem às necessidades da empresa em situações de maior dificuldade. E também a parceria que o próprio Estado, e foi hoje anunciada, com os cinco principais bancos na criação de um fundo de recuperação de empresas, com uma dotação inicial de 395 milhões, que pode ser aumentada até 750 milhões, que visa precisamente a recuperação de empresas através da conversão de créditos em capital e que possa robustecer as suas estruturas de capitais. O Governo também se empenhou em desenvolver outras iniciativas de política que contribuam para a adaptação da nossa economia aos desafios atuais e que nos prepare melhor, então, para o período pós-crise. E, neste sentido, tem-se vindo a incentivar a cooperação entre as empresas e apelado ao dinamismo das associações empresariais, com vista à criação de polos de competitividade e tecnologia e de outros clusters. Foram já lançados 11 polos de competitividade e tecnologia e 8 clusters no final da semana passada, em áreas de inovação vocacionadas para a nossa afirmação nos mercados internacionais. Este processo envolveu 500 empresas, das quais 375 são pequenas e médias empresas, permitindo a Portugal acompanhar um movimento internacional que tem vindo a ser sentido neste domínio. No domínio da energia, os resultados da estratégia para a energia que foi definida pelo Governo em 2005 encontram-se assentes em duas prioridades que são complementares entre si. Energias renováveis por um lado e eficiência energética pelo outro. No que se refere às energias renováveis, Portugal tem assumido um papel de destaque, reconhecido a nível interno e europeu e internacional, que muito orgulha o Governo, dado que tem permitido uma diversificação das nossas fontes de abastecimento e tem baseado a oferta na utilização de recursos que o próprio país tem, sem necessidade de importação. O caso do sol, da água e do vento. Esta aposta nas energias renováveis vai contribuir para reduzir a nossa dependência energética externa e também permitirá o melhor cumprimento dos objetivos de redução de emissão de gases com efeitos de estufa. No âmbito das energias renováveis, fixamos metas muito ambiciosas. Em 2010, 39% do total de energia elétrica consumida a partir de fontes de energia renovável foi o compromisso que nós assumimos a nível europeu. O Governo português, em face dos progressos que foram registados, resolveu elevar esta meta para 45%, e no final de 2008 tínhamos já ultrapassado os 43,3%. Um grande motor para a nossa progressão no âmbito das renováveis tem sido a energia eólica. Em finais de 2004, recordo que tínhamos somente 537 megawatts instalados. Temos hoje mais de 3.150 megawatts, ou seja, multiplicamos por 6 a potência eólica instalada no país. Ao nível da energia hídrica, o Plano Nacional de Barragens prevê o reforço da capacidade de produção de várias barragens, 3 delas estão já em execução e 8 barragens irão ser construídas, no total de 1.300 megawatts. Esta é uma aposta que permitirá a Portugal tirar melhor partido do seu potencial hídrico. Temos feito outras apostas em energias renováveis, como seja o caso da microgeração, dos biocombustíveis ou a energia das ondas. No âmbito da eficiência energética, o plano de ação para a eficiência energética pretende reduzir até 2015 10% do atual consumo energético contra os 8% propostos pela União Europeia. Várias iniciativas tomadas neste domínio, muito brevemente, refiro à certificação energética de edifícios, o sistema de gestão de consumos intensivos de energia, a medida do solar térmico e, mais recentemente, a própria aposta nos automóveis ou nos veículos elétricos, que é uma aposta assumida formalmente pelo Governo. A nossa política de energia é, sem dúvida, uma das áreas mais emblemáticas do Governo e muito tem contribuído para apresentar Portugal na Europa e no mundo como um exemplo a seguir perante os nossos principais parceiros económicos mais desenvolvidos.
Peço que conclua, Sr. Ministro.
Eu vou concluir, Sr. Presidente, fazendo uma referência ao setor de turismo, que é um setor importante no qual nós estamos empenhados nos esforços já iniciados de qualificação da nossa oferta e de medidas adotadas para fazer face à situação da atual crise económica, no sentido de atrairmos mais turistas e reduzirmos assim o impacto da crise neste setor. E Portugal foi reconhecido a nível da Organização Mundial de Turismo como sendo o país que no espaço europeu está na linha da frente das medidas de resposta à crise neste domínio. Senhor Presidente, para terminar, nós gostaria de afirmar que nós continuaremos a manter e a consolidar todas as vertentes de apoio às empresas que foram lançadas e entendemos que é uma prioridade do Governo ajudar as empresas, em particular as pequenas e médias empresas, a enfrentarem a situação de crise e a prepararem-se para o período após a crise. E nesse sentido nós iremos lançar ainda, até ao final deste mês de julho, no âmbito do programa Compete do CREN, concursos para apoiar a criação de novos fundos de capital de risco, orientados para a inovação e para a internacionalização de pequenas e médias empresas. Instrumentos que permitirão criar empresas com maior base em inovação, que permitirão financiar a internacionalização de PMEs e que permitirão apoiar a atividade dos chamados Business Angels. E serão afetos a estas iniciativas um montante de cerca de 250 milhões de euros. Senhor Presidente, o nosso objetivo é, claro, promover o desenvolvimento sustentável da nossa economia, promover e reforçar a competitividade das nossas empresas e estou certo que as empresas e os trabalhadores portugueses irão superar os desafios do presente e encarar com confiança os desafios que o futuro nos coloca. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos começar a nossa ronda pelo PSD. Sr. Deputado Rosário Águas, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, antes de mais, saudá-lo naturalmente pela sua vinda à Assembleia da República na qualidade recente de Ministro da Economia e dizer-lhe que nós, de facto, teremos certamente alguma dificuldade em não abordar em matérias que são mais transversais, uma vez que o Sr. Ministro é Ministro de Estado, é Ministro das Finanças e é Ministro da Economia, portanto tem uma posição e um conhecimento privilegiado para responder a macro questões do nosso país. Eu gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, o seguinte. Enfim, esta sua primeira apresentação acho que é um discurso que serve enquanto discurso, que é uma enumeração de boas intenções, de declarações de princípio, agora, na nossa opinião, como balanço daquilo que foi a atividade deste Governo em matéria económica e o resultado da política económica deste Governo, a sensação é um bocadinho de estarmos, parece que estamos a ouvir falar de um outro país que não é Portugal, porque acho que não vale a pena repetir aqui a situação, todos sabemos, a situação terrível que estamos a viver, nomeadamente as PMEs portuguesas, os milhares de desempregados que neste momento já não têm subsídio de desemprego, as muitas famílias que estão a passar por enormes dificuldades e por isso estarmos a iludir numa audiência com o Sr. Ministro de Estado e das Finanças e da Economia uma questão destas, ficar-nos-ia no nosso entender mal. Portanto, eu gostava, não tanto de entrar nestas declarações políticas que o Sr. Ministro fez, quanto à matéria económica, mas de fazer perguntas um bocadinho mais concretas. Por exemplo, o Sr. Ministro fala aí, uma das coisas com que nos demos muito mal com o seu antecessor, que não cabe agora aqui julgar, foi a falta, muitas vezes, de rigor nas informações que eram dadas. E no excesso de entusiasmo e até insensatez com que sempre nos presenciou em termos de informação pouco credível e pouco verdadeira. E por isso, isto aqui é uma grande esperança que temos, é de ter com este novo Ministro da Economia um discurso e um diálogo bem diferente. O Sr. Ministro falou em 5,5 mil milhões de euros até agora entregues a PMEs, a 26 mil PMEs. O que nós pedimos, Sr. Ministro, é que deixemos de falar em números assim no grosso e que o Sr. Ministro nos detalhe estes números. Porque a verdade, e isto prende-se com a forma como foi exercido o cargo do Ministro da Economia anteriormente, é que eu até admito que o Ministro da Economia tenha sofrido a certa altura, foram tantas as incongruências e as faltas de rigor do discurso, que a certa altura, mesmo quando dizia coisas plausíveis e certas e verdadeiras, já ninguém acreditava. De facto, instalou-se uma enorme falta de credibilidade no que diz respeito ao Ministro da Economia. Portanto, aquilo que nós pedimos é números, é rigor. É se o Sr. Ministro nos pode dar o detalhe destes 5 mil milhões de euros, porque a sensação que nós temos, e nós andamos todos pelo país, é que, de facto, é verdade, é que o dinheiro não chega às empresas. Estas linhas PME, investimento, tudo o que nos dizem as empresas e as associações é que não chegam efetivamente às empresas. E quem tem aproveitado especialmente esta iniciativa de governo tem sido a banca, que acaba por fazer uma renegociação das linhas que já tinha aprovadas com o aumento do spread e linhas duplamente garantidas pela intervenção do Estado. Faz lembrar até um bocadinho aquilo que aconteceu há uns anos atrás com o apoio do crédito à aquisição de casa própria, à bonificação das taxas de juros, que a certa altura eram os bancos que beneficiavam dessa bonificação e não as pessoas. Por isso, aquilo que pedíamos era rigor. Gostávamos também, Sr. Ministro, a propósito do conjunto de medidas que aqui nos relatou e lembrou de apoio às PMEs, o que eu pergunto, o PSD tem-se sempre batido por uma atitude diferente no que diz respeito a criar condições para que aumentem a liquidez nas empresas. É que o Estado paga aquilo que deve. Em vez de estar a encontrar e a construir mecanismos artificiais e processos ínvios para injetar dinheiro na economia, que faça uma coisa que é basilar, que é cumprir as suas obrigações e pagar aquilo que deve. O Sr. Ministro sabe tão bem como nós, melhor, que este Governo anunciou, vezes sem contas, repetidas vezes, planos de pagamento às PMEs. Nós gostávamos de saber, neste momento, qual é o ponto de situação, Sr. Ministro, em relação a estes pagamentos. Lembro que, a certa altura, o Governo até anunciou o pagamento dos hospitais, baralhando estes pagamentos, quando nós sabemos, foi dito pelo Secretário de Estado da Saúde, que o dinheiro que foi usado para fazer o pagamento a estas dívidas era dinheiro que estava mais ou menos consignado para fazer os aumentos de capital nos hospitais. E por isso, Sr. Ministro, gostava... Isto, de facto, foi muito... São 5 minutos, Sr. Presidente. Então, eu fazia só mais duas perguntas, Sr. Ministro. Relativamente aos projetos PIN e aos projetos PIPs, o seu antecessor, como sabe, anunciou, sempre um pouco cedo demais, milhares de milhões de investimentos e de postos de trabalho. Foram inúmeras as vezes que o PSD, através desta comissão, ou diretamente junto do Presidente da Assembleia da República, pediu informações ao Governo sobre estes investimentos, mas informações detalhadas, como julgo ser o do nosso direito a obter. Os investimentos feitos, Sr. Ministro, os postos de trabalho a criar em velocidade cruzeiro, os apoios concretos do Estado, que nós nunca tivemos informação sobre isso, e eu pedi-lhe agora, nesta altura, o Sr. Ministro conhece-os, porque tem uma dupla tutela neste momento, os apoios do Estado a cada uma destas empresas, gostávamos que nos facultasse essa lista, se não for possível hoje, brevemente. Por último, gostava de lhe perguntar só o seguinte, Sr. Ministro, no que diz respeito ao BPP. Sr. Ministro, já rejeitaram as finanças 4 das soluções que foram propostas para este banco. A minha questão aqui não é avaliar, aliás, porque não temos informações para isso, a bondade e o mérito dessas soluções. A única coisa que queria perguntar é, Sr. Ministro, o Governo rejeitou 4 soluções. Nós desconhecemos as razões. Eu quero perguntar-lhe se qualquer solução que seja adiantada é para rejeitar e como é que se compreende, Sr. Ministro, que antes... lembro que estamos neste processo há 8 meses.
Sra. Deputada, peço que termine, por favor.
Há 8 meses e com muito menos informação, o Governo não teve problemas em fazer um aval de 450 milhões para um empréstimo de vários bancos portugueses. Portanto, nessa altura decidiu, de alguma forma, no escuro. Hoje rejeita as soluções. O que eu pergunto, Sr. Ministro, quais é que foram até agora os resultados do grupo de trabalho que o Sr. Ministro fundou para a constituição de soluções? É porque, de facto, isto
obrigado,
é matéria financeira e é também económica. Obrigado.
Sr. Deputado, Jorge Seguro.
Não é para responder cada um.
Perdão, Sr. Ministro. Se o Ministro tem a palavra, pode e deve responder imediatamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Águas. Eu gostaria, primeiro, de chamar a atenção da Sra. Deputada que eu, na minha intervenção, eu não fiz uma enumeração de boas intenções. Eu fiz uma enumeração de iniciativas que foram tomadas pelo Governo e que foram concretizadas. Não vai dizer que as 37 mil empresas que, por exemplo, beneficiaram de um conjunto de apoios no âmbito de PME Invest, PME Consolida, PME Segura, etc., etc., que estas 37 mil empresas são boas intenções. Não, são 37 mil empresas que, de facto, tiveram algum apoio. Não vai dizer que os quase 500 mil trabalhadores das empresas que foram apoiadas com as linhas de crédito PME Invest são também uma boa intenção do Governo, não. São, de facto, 500 mil trabalhadores que, entre outras coisas, com o apoio ao financiamento dado pela PME Invest, viram as suas empresas poderem manter-se em atividade e manter os postos de trabalho. Isto não são boas intenções, senhora. O facto de a produção de energia eólica ser hoje 6 vezes maior que era em 2004 não é uma boa intenção, é um facto. A produção eólica está aí, quem percorre o país vê. E quem vê são 1.300 megawatts que estão a ser produzidos. E, portanto, isso não é uma boa intenção. É uma concretização, está aí, basta ver. Portanto, Sra. Deputada, eu creio que estamos a falar de concretizações, de realizações, de políticas colocadas no terreno, que estão a produzir efeitos e que, de facto, são realidades perante nós. E, com certeza, eu falei várias vezes, ao longo da minha intervenção, falei em crise, em recessão, Sra. Deputada. Eu não ignoro as dificuldades que o país atravessa, que muitos milhares de portugueses estão a atravessar, que muitos milhares de portugueses afetados pelos empregos estão a atravessar. Eu não ignoro. E por isso é que estou aqui, com vontade, com empenhamento, em poder avançar com as políticas do Governo que visam, precisamente, auxiliar a economia, auxiliar as pessoas, auxiliar as empresas a enfrentarem esta dificuldade. Agora, eu não tenho a ilusão, Sra. Deputada, que perante esta gravidade desta crise internacional, que nós consigamos neutralizar os efeitos da crise. Ah, isso não... Ninguém tem essa habilidade. Ninguém. No mundo inteiro acha que somos capazes, perante a gravidade desta crise, de poder evitar que ela se faça sentir que tenha efeitos. Ninguém tem essa habilidade, muito menos eu. Agora, temos a obrigação, é isso sim, de fazer o que está ao nosso alcance para ajudar as empresas, ajudar as famílias e ajudar a economia. E isso estamos a fazer. E podemos fazer isso porque levamos a cabo uma política que foi uma política de correção de desequilíbrios orçamentais graves, que se não tivessem sido corrigidos esses desequilíbrios em devido tempo, nós não teríamos hoje a margem de manobra que nos é possível ter para enfrentar esta situação de crise. E foi graças à política que o Governo desenvolveu no passado, neste domínio, que nós podemos hoje fazer aquilo que estamos a fazer pelos portugueses, pelas empresas, pela economia. Sra. Deputada, 5,5 milhões de euros, eu refiro, Sra. Deputada, que são 3,3 mil milhões são os financiamentos no âmbito das linhas de crédito PME Invest, 255 milhões PME Consolida e Capital de Risco, quase 800 milhões PME Segura, incentivos à internacionalização do CREN, 81 milhões, incentivos do CREN à competitividade, 1,2 milhões de mil milhões de euros. E poderei dar mais informação detalhada, se quiser, Sra. Deputada. Por exemplo, os apoios às insuficiências financeiras, que é um eixo de intervenção, são cerca de 3,5 mil milhões de euros. O apoio à internacionalização são cerca de 870 milhões de euros. E o apoio ao ajustamento industrial e tecnológico dos setores, 1,2 milhões de euros, discriminando isso de outra forma. Por exemplo, olhando 1,2 mil milhões de euros. Por exemplo, as linhas de crédito, senhora deputada, posso informá-la que os 3,2, quase 3,3 mil milhões de euros disponibilizados através das linhas de crédito PME Invest, 42% foram para a região do Norte, 33% para a região do Centro, 17% para a região de Lisboa, 5% no Alentejo, 3% no Algarve. Por setor de atividade, posso informar a senhora deputada que 43% foram para a indústria, 8% nos serviços, 7% no turismo, 28% no comércio, 4% nos transportes, 10% na construção e 2% noutros setores. Por exemplo, estas são algumas informações com algum detalhe acrescido e não posso entrar em mais detalhes por limitações de tempo. Mas, Sr. Presidente, se me permite ultrapassar um pouco o tempo, tal como a senhora deputada o fez, para acabar de responder, diria, senhora deputada, que no que se refere à questão das práticas da banca e o chegar ao financiamento, não é isso que me dizem as associações. Eu tenho conhecimento, há situações pontuais de empresas que, até pelo seu perfil de risco e as próprias suas dificuldades, não é tão fácil que a banca, que tem que fazer também o seu trabalho de avaliação do risco, concederem o crédito. Tirando casos pontuais que os existem, no geral, os ecos que eu ouvi das associações empresariais que tive a oportunidade de ouvir nestas semanas são muito positivos quanto ao papel que estas linhas de crédito tiveram em permitir o funcionamento de muitos milhares de empresas. E não é verdade que os bancos possam aumentar o spread. O protocolo celebrado com eles não lhes permite mexer no spread, isso não é possível. No que se refere aos pagamentos das dívidas do Estado, senhora deputada, primeiro, em 2013 houve uma crise em Portugal, houve uma recessão. Que eu saiba, o governo do PSD e do PP não fez nenhum esforço para pagar dívidas em atraso, contrariamente ao que nós estamos a fazer. Pela primeira vez em muitas décadas, há um esforço sério de pagamento de dívidas em atraso, o que não aconteceu mesmo em períodos de crise que os senhores, quando o governo, tiveram que enfrentar. E, portanto, e agora não venham querer aqui dar lições ao governo neste domínio. O governo abriu mecanismos para pagamento de dívidas em atraso, procedeu a esses pagamentos, respondeu a todas as solicitações, disponibilizou às autarquias meios de financiamento e às regiões meios de financiamento para fazerem pagamentos em atraso. E não é por acaso que em Portugal, de acordo com uma organização internacional, como sabe, faz esta avaliação, em Portugal, num período de crise em que o prazo médio de pagamentos aumentou em geral na economia, em particular aumentou o prazo médio de pagamento do setor privado, curiosamente é o setor público que reduziu o prazo médio de pagamento e reduziu graças a este esforço que tem vindo a ser desenvolvido. Quanto ao BPP, e é uma questão importante para terminar, senhora deputada, diz que desconhece as razões da rejeição do BPP. Não, mas não, eu acho que fui muito claro quando expliquei porque é que o Estado se recusa a apoiar o BPP. Primeiro, o BPP é uma instituição que não tem, pela sua dimensão, nem nas atuais condições do sistema financeiro, não tem risco sistémico. Não há um interesse público aqui que justifique o envolvimento de dinheiros públicos num processo de recapitalização desta instituição. Isto é diferente de dizer que nós honramos um compromisso que assumimos perante os portugueses, era de que os depósitos dos portugueses nos bancos, qualquer que fosse o banco, estavam garantidos. E essa garantia foi dada aos portugueses. E eu assumi esse compromisso num momento grave da crise financeira em outubro do ano passado, onde estivemos muito próximos de um colapso financeiro. E foi fundamental dar esta segurança e esta garantia aos portugueses. E o nosso envolvimento, através do aval que foi dado na altura, era um aval a uma injeção de liquidez no BPP que se destinava a honrar compromissos de depósitos. De depósitos, não de aplicações que têm inerentes uma assunção de risco por parte dos investidores. E, portanto, há que distinguir aquilo que é uma responsabilidade que o Governo assumiu de proteger os depósitos, e essa responsabilidade nós honramos-la, e honramos-la também no BPP. Outra coisa é querer que o Estado venha a cobrir o risco de aplicações de investidores que devem assumir o risco das operações que fazem.
Sr. Deputado Jorge Seguro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Queria começar por saudar a vossa presença na reunião da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional e felicitar o Sr. Ministro pela exposição clara, verdadeira, com rumo, que mostra que nas questões que estamos a abordar nesta Comissão tem havido um franco progresso ao longo destes 4 anos de legislatura. E entendemos que isto é muito mais do que um discurso. Como disse há pouco a Sra. Deputada Rosário Águas, eu percebo que o PSD esteja numa dificuldade, neste momento, de ter propostas para apresentar aos portugueses, porque, efetivamente, aquilo que me pareceu era que o PSD queria pegar na intervenção do Sr. Ministro e aproveitar já para ter ali alguma coisa para propostas para o futuro, em termos de programa eleitoral. Penso que o PSD, que está com algumas dificuldades, precisamente porque lhes falta discurso, falta-lhes conhecimento da realidade. Tem havido, na parte do principal partido da oposição, a intervenção de que há uma política de verdade que é precisa. Mas isto não é novo. E eu gostava de também transmitir a esta Comissão que há 4 anos o PSD já usava a verdade. A verdade que o PSD usava há 4 anos era precisamente a do jornal de campanha na altura do candidato Pedro Santana Lopes. Portanto, quando hoje querem, a doutora Manuela Ferreira Leite nos quer falar em verdade, numa lógica de que temos uma nova moeda, a verdade é a mesma. E, portanto, continuamos com o mesmo tema, com a mesma questão aqui colocada. Mas, Sr. Ministro, indo àquilo que é de facto essencial e é aquilo que tem a ver com a vida dos portugueses, eu gostava de começar a intervenção por um tema que, por uma razão na Assembleia da República, acabei por acompanhar muito, que tem a ver com a questão da energia. E parece-me evidente que, nestes 4 anos, Portugal teve uma mudança radical ao nível das políticas de energia. E passámos a ter consumos de energia muito maiores em relação àquilo que tem a ver com aquilo que é a produção portuguesa e à aposta nas renováveis, na eólica. E agora também é bom que digamos que o PSD teve aqui também algum contributo positivo, porque o PSD também tentou, é verdade que não teve sucesso, mas também tentou, na altura, colocar o tema das eólicas na agenda portuguesa, embora sem sucesso. Mas também com a hídrica. E com o aproveitamento dos nossos recursos endógenos, com o aproveitamento máximo daquilo que é a eletricidade, nós estamos a fazer um caminho, que é o caminho muito correto ao nível do controle do desequilíbrio das contas do nosso país, mas também ao nível da criação de emprego. E, Sr. Ministro, um tema que é muito relevante para nós, que tem a ver com a criação de emprego. Eu gostava que nos desse uma percepção em relação ao Plano Nacional de Barragens, de elevado potencial, um plano lançado por este Governo, depois de termos estado o nosso país durante décadas sem ter apostado seriamente nas hídricas, qual é a expectativa de criação de emprego com as novas barragens, que são 8 do Plano Nacional de Barragens e mais 2 com reforços. E isso eu pego num tema que tem a ver com o meu distrito, o distrito de Castelo Branco, onde a barragem do Alvito, só a barragem do Alvito, que não é das barragens com maior dimensão, tem uma previsão de criação de postos de trabalho entre 2012 e 2016 de 1000 postos de trabalho. E penso que é precisamente este um dos temas essenciais da economia no nosso país, em que a energia pode alavancar o crescimento económico, pode diminuir a nossa dependência em relação ao estrangeiro e pode, acima de tudo, dar aos portugueses um desígnio naquilo que é fundamental na construção de um país melhor. Sr. Ministro, falou nos valores dos apoios às empresas. Eu gostava de saber, quando o país estava em recessão, ao contrário daquilo que acontecia em toda a Europa, em que a Europa crescia, e Portugal, graças a uma governação errada do PSD e do CDS, entrou em recessão, quantas empresas na altura foram apoiadas pelo Governo na altura? É que nós, efetivamente, temos aqui 36 mil empresas. Com certeza, todos queremos que sejam mais. Queremos que sejam mais do que 500 mil trabalhadores a poderem ser apoiados de uma forma indireta. Mas queremos saber exatamente
quando é que aqueles que hoje nem sequer têm propostas para nos apresentar governavam o país, qual é que era o empenho que eles davam ao nível das pequenas e médias empresas. É que os discursos, aquele que se notou, o único que é discurso e que não tem nada a ver com a realidade, foi o discurso que eu ouvi aqui da parte do Partido Social Democrata. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, em relação aos apoios às empresas, eu gostava de dar aqui nota, e acho que é muito relevante, precisamente, que tenha sido um governo do Partido Socialista que tomou a iniciativa de colocar online os apoios que são dados às empresas nos mecanismos que neste momento existem. Isto é inovador, não existia. Todos nós sabemos as dificuldades que existiam para qualquer agente político, para qualquer cidadão saber quantas é que eram as empresas que eram apoiadas na altura. Hoje sabemos, hoje temos através da internet informação muito rigorosa, quer ao nível das empresas, quer ao nível dos valores. E isto parece-nos muito significativo, precisamente porque, num momento, os bens públicos devem ser, todos eles, conhecidos em relação a todos os que têm uma intervenção.
Pode concluir, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, concluo para dizer que há dois dados muito marcantes na atuação do Ministério da Economia nestes pouco mais de 4 anos. E eu gostava de dar aqui também uma referência muito especial, em nome do Partido Socialista, ao Sr. Ministro Manuel Pinho. Porque se nós somos o terceiro país da União Europeia que utiliza mais energias renováveis, se somos um país que consegue que o agravamento da fatura energética vá sucessivamente reduzindo no nosso país, tem a ver com uma política certa tomada por este Governo. E eu tenho a certeza absoluta que os portugueses terão isso em crédito nos próximos tempos. Porque este é uma marca que efetivamente pertence a este Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro. Eu começaria por responder à questão dos apoios que suscitou. Eu creio que podemos, com toda a vontade, afirmar que o lançamento das linhas de crédito no âmbito do PME Invest foi a medida mais emblemática e a medida com maior impacto dentre todas as medidas lançadas, tendo em vista ajudar e apoiar as nossas empresas a enfrentarem as dificuldades suscitadas por esta crise. E recordo que a iniciativa foi lançada, eu diria, no momento oportuno, na hora H, porque ao ser lançada em julho, no terreno, ela foi anunciada antes, mas efetivamente a entrar em funcionamento efetivo, em julho do ano passado, há um ano atrás, ela, ao estar disponível, quando a crise foi agravada em finais do ano 2008, veio a revelar-se, de facto, como algo fundamental para as empresas. E conforme eu referi, nós já apoiamos, no âmbito da PME Invest, mais de 33 mil operações, desde que foi lançado um ano. Este ano, temos, de facto, mais de 26 mil empresas já apoiadas. Isto compara com grandezas, em média, de 1.500 empresas apoiadas antes do ano 2005. Até 2005, os apoios ou o número de empresas objeto de apoios, pelos vários instrumentos disponíveis, rondaria em média 1.500 ou pouco mais que 1.500 empresas. Isto, de facto, contrasta com a ordem dos 26 mil empresas só em meio ano, praticamente, de 2009, neste ambiente de crise. Quanto à energia, eu, de facto, creio que temos aqui uma das apostas, no meu entender, mais decisivas para o nosso futuro. Primeiro, por aquilo que representa em termos de redução da nossa dependência externa. Nós não podemos ignorar que o grosso da fatura externa que o país paga ao exterior, e passo a redundância, tem a ver com as necessidades de importação de energia. e o reforço da nossa capacidade de produção na base de recursos endógenos, o sol, o vento, a água, é de facto fundamental para nós aliviarmos essa nossa dependência. Isto associado também a políticas adequadas de eficiência, isto é, melhoramos a oferta de energia, mas também temos que racionalizar o consumo e o uso de energia. E é nestas duas vertentes, conforme eu referi, que estamos a apostar. E o facto de nós reduzirmos por esta via a nossa dependência externa, o nosso endividamento externo, é algo fundamental para a economia no seu todo, para os chamados fundamentais da nossa economia, para os equilíbrios macroeconómicos que são importantes nós preservarmos para que a nossa economia possa crescer de uma forma saudável. Mas, em segundo lugar, isto tem uma outra dimensão, que é uma dimensão também económica. É não só diretamente a atividade de produção energética, seja eólica, seja das ondas, seja energia solar, hídrica, etc., mas é também o que nós potenciarmos o crescimento em Portugal de um polo, de um cluster industrial em torno da produção energética e podemos potenciar a nossa capacidade de investigação e desenvolvimento tecnológico nestes domínios. E este é um setor, de facto, com um grande potencial de aposta, não só pelo impacto direto que tem na produção, no emprego, na economia, mas pelo que pode arrastar de todo um outro conjunto de atividades relacionadas com o setor energético. E uma terceira vertente tem a ver com a sustentabilidade ambiental. A redução de emissões de CO2 é fundamental também para salvaguardarmos a nossa qualidade de vida e a nossa qualidade ambiental. O nosso programa de energias renováveis, como há pouco referi, neste momento, atualmente, mais de 43% da eletricidade bruta é gerada a partir destas fontes de energia. Conforme referiu o Sr. Deputado, nós somos o terceiro melhor país da União Europeia a 15. O objetivo para 2020 é fazer com que esta energia bruta venha a atingir 60%, ou esta eletricidade bruta venha a ser 60%. Isto é, isto corresponde ao quinto objetivo mais ambicioso no seio da União Europeia a 27. O investimento entre 2007 e 2015 previsto na área das energias renováveis monta a 15.500 milhões de euros. Representa a criação de 22.900 novos postos de trabalho. E irá representar uma redução de 11,8 milhões de toneladas anos de emissões de CO2. E termina isso.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, gostaria de começar por saudar, Sr. Ministro em particular, é a primeira vez nesta comissão. Sr. Ministro, eu gostaria de começar por lhe colocar uma questão, que é saber se o Ministério da Economia, apesar da mudança de titular, vai responder ou não às mais de 30 perguntas do Grupo Parlamentar do PCP que continuam por responder. Algumas das perguntas que lhe queria fazer aqui, que lhe vou fazer aqui, certamente seriam evitadas se o Governo pudesse responder. Sr. Ministro, no início de julho, o Sr. Ministro esteve no plenário e eu fiz-lhe um conjunto de perguntas ligadas com a situação do mercado, da concorrência e da inatividade e inoperância da autoridade da concorrência e de como isso estava a prejudicar inúmeras pequenas e médias empresas no país. O Sr. Ministro não disse nada. Gostaria de saber agora se me pode dizer alguma coisa sobre a intervenção do Governo relativamente àquilo que se passa em setores como a grande distribuição, o problema da tabaqueira e dos grossistas de tabaco, o problema das oficinas de automóvel e empresas de aparagem e seguradoras, os problemas do Grupo Amorim e do setor da cortiça, o problema dos painéis solares, o problema criado pelo Governo. Se os senhores são capazes, se o Ministro é capaz de dizer alguma coisa sobre aquilo que está a constituir um agravamento, um saque de pequenas empresas no quadro de dificuldades que o país atravessa perante a completa inoperância da autoridade da concorrência, como tivemos a oportunidade de verificar um dia destes quando ouvimos o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Sr. Ministro, relativamente ao problema das micro, pequenas e médias empresas, certamente que se esqueceram, por exemplo, de falar de uma medida inovadora que foi a completa liberalização do licenciamento comercial, foi uma lei da autoria do Governo, aliás, ainda continua por regulamentar a chamada locação nos centros comerciais, apesar de prevista há muito tempo, continua por resolver esse pequeno problema. Certamente o Sr. Secretário de Estado não me vai dizer outra vez que não tem nada a ver com o assunto, porque o Governo de que o Sr. Ministro é Presidente, é Ministro de Estado, certamente tem alguma palavra a dizer sobre o assunto. Relativamente ao problema da situação, o Sr. Ministro não tem dúvidas nenhumas sobre a situação locação, algo que fazia parte da regulação da lei do ordenamento, da lei do arrendamento urbano. Relativamente à situação, o Sr. Ministro não tem dúvidas nenhumas sobre as dificuldades de milhares de pequenas empresas neste momento, particularmente quando se aproxima o mês de agosto, que vai concentrar pagamentos do IVA, pagamentos de subsídio de férias, vamos ver quantas é que vão pagar, e naturalmente na elaboração. E, portanto, uma situação de grande dificuldade do ponto de vista da tesouraria. E eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Ministro, se o Governo não considera que seria uma boa altura para suspender o pagamento especial por conta, aliviando desta forma a tesouraria das pequenas e médias empresas. Depois, o senhor dá uma informação, diz que são as associações de empresários. Certamente que as associações de empresários dizem uma coisa ao Governo, ou pelo menos as que o Governo fala, e depois dizem-nos outra coisa a nós. Ainda tive a semana passada com duas associações de empresários, uma delas de âmbito nacional e outra regional, no Minho, que me dizem exatamente o contrário relativamente às questões que os senhores aqui referem. Linhas de crédito referem que, de facto, a linha de crédito, a primeira, chegou alguma coisa às empresas, mas há uma questão central. É que 26 mil empresas não é o universo das empresas, como o Sr. Ministro sabe. Portanto, há aqui um problema em que condições está a funcionar o mercado de crédito. E o Sr. Ministro não diz nada relativamente a esta situação, às taxas de juros, aos spreads de exploração, à expoliação dos setores produtivos e das pequenas empresas que estão a ser feitas. O Sr. Ministro tem certamente informações concretas de cartas de empresas que, aliás, também nos enviam para cá. Relativamente à situação do CRENE, O não pagamento, inclusive, de adiantamentos de projetos, candidaturas aprovadas há mais de um ano, do capital de risco, eu gostava de conhecer, o Sr. Ministro desse aqui uma informação transparente sobre as empresas que estão a ser apoiadas e como é que estão a ser apoiadas, o caso da Aerosols, por exemplo, que ninguém conhece exatamente qual, estou à espera de uma resposta há mais de 6 meses a este problema. A situação no Finícia, por exemplo, qual o montante aprovado? Quantos projetos aprovados? Qual o montante médio de projetos? A lista dos projetos. Onde está a lista dos projetos apoiada pelo Finicia? O problema do seguro e garantia de crédito. O problema da COSEC. O Sr. Ministro é capaz de nos dizer qual é o ponto da situação? O que essas associações me dizem é que isso continua a não funcionar. Exemplos concretos de empresas de construção civil cá, inclusive, que não conseguem garantias para aquilo que tem com o que se tem que comprometer do ponto de vista, por exemplo, de contratos públicos face ao Estado. Quando é que fica resolvido o problema da garantia e seguro de créditos da generalidade das empresas? Dois setores específicos, Sr. Ministro. O problema do setor automóvel, o Sr. Ministro aqui referiu. O Sr. Ministro comparou, porventura, as condições atribuídas pelos espanhóis à sua empresa do setor automóvel e as condições que estão a ser dadas em Portugal. Gostava que lhe perguntasse, fiz esta pergunta ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, diz-me que não tem nada a ver com o assunto, qual a diferença de competitividade que esse diferencial das ajudas, se não tiver eu posso lhe dar o benchmarking entre aquilo que é as ajudas em Espanha e as ajudas em Portugal e a situação para as empresas portuguesas. Relativamente ao setor dos têxteis, gostaria de saber se o Governo está a intervir relativamente ao problema do acordo em marcha na União Europeia, entre a União Europeia e a Coreia do Sul.
A mesma questão relativamente à opinião e posição do Governo relativamente à retirada dos direitos anti-dumping à calçada importada da Ásia, que foi recentemente avançado. Gostaria ainda de lhe perguntar se já conseguiram vencer esse pequeno problema, que é falar com todas as associações das empresas têxteis e não apenas com algumas. Ao Sr. Presidente, eu já agora gostaria de ter o tempo que outros deputados tiveram, se puder ser.
E qual é esse tempo, Sr. Presidente?
8 minutos e 20 segundos, que foi o tempo que teve o PSD. Mas o Sr. Presidente está-me a interromper várias vezes e eu acabo por claramente ter dificuldade em responder-lhe, em perder com esta perda toda de tempo. Sr. Ministro, gostaria, nestas cerimónias que os senhores vão multiplicando e de que tão maus exemplos existem, já estão a duplicar, em alguns casos, tive esta informação esta semana, que já há projetos que estão a ser assinados nessas cerimónias, nesses inventos. O IAPMEI está transformado num grande organizador de inventos propagandísticos do Governo, que me comentasse e fosse capaz de me dizer alguma coisa sobre o que significou a falência do projeto Agni em Montemor, o Novo. Projeto que teve uma encenação, que teve a presença do seu antecessor, do seu Ministro do Ambiente e do Primeiro-Ministro, anunciado como uma coisa do outro mundo, do ponto de vista da tecnologia, e apesar de todos os sucessivos avisos colocados pelo grupo parlamentar do PCP sobre a credibilidade técnica e científica do projeto, nunca os senhores foram capazes de me ouvir. Ainda em abril, o Sr. Ministro do Ambiente me estava a garantir que aquilo ia concluir, a garantir em plenário.
Sr. Deputado Lopes, agora não gostava...
Eu vou terminar, Sr. Presidente,
não,
mas ainda vou fazer mais uma
mesmo,
pergunta.
Não faz, não, Sr.
Eu vou fazer mais uma pergunta
ao Sr. Ministro Lopes, não
que
faz,
é relativamente
não faz, vai terminar
aos
agora.
Investimentos
Sr. Deputado,
dos projetos... Ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente interrompeu-me duas
deputado,
ou três vezes.
Sr. Deputado Agostinho Lopes,
bem,
não
bem,
pode...
Sr.
Deputado Agostinho Lopes.
Não pode ser, Sr. Presidente.
Peço-lhe que observe...
Não, não pode ser, Sr. Presidente.
As regras...
Eu não invoco, as regras,
não invoco o seu favor.
Regras para
sabe
todos,
que o Sr. Deputado é o deputado que usa mais frequentemente da benevolência da mesa na condução dos trabalhos. Portanto,
gostaria,
não invoque...
gostaria de usar essa benevolência, mas gostaria...
Ter aberto um precedente, não
queira, que
não queira ultrapassá-lo largamente.
Para ao governo,
obrigado, Sr. Deputado, terá ainda uma oportunidade na segunda volta. Obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado, com certeza que... darei orientações no sentido de ser feito um esforço no meu Ministério para responder a perguntas que eventualmente não tenho ainda sido respondidas, que tenham sido colocadas pelo seu grupo parlamentar. No que se refere às observações que o Sr. Deputado fez quanto à Autoridade da Concorrência, eu gostaria de recordar ao Sr. Deputado que a Autoridade da Concorrência tem uma missão, tem um conjunto de competências e atribuições que lhe são cometidas e que deve exercê-las na base de critérios de autonomia e de independência da sua atividade. E que está previsto na lei, Sr. Deputado, e que está previsto na lei, e mesmo nessas situações não há incumprimento. Não há incumprimento da lei, Sr. Deputado. E, ao que eu sei, a Autoridade da Concorrência, com certeza que estará e deve estar atenta, como lhe compete, ao acompanhamento do funcionamento dos mercados e velar para que as práticas dos mercados, em termos de concorrência, transparência e defesa dos interesses dos intervenientes, sejam respeitadas. E eu creio que é fácil dizer mal de tudo e de todos, de dar a ideia de que nada funciona, pegando em queixas, eu diria, isoladas e extrapolando isso como sendo uma caracterização da realidade global. Não me parece essa a situação, mas eu compreendo que queiram facilmente cavalgar em algumas situações para... atendendo ao momento político que vivemos. Senhor Deputado, quanto à questão que suscitou do pagamento especial por conta,
As dificuldades de milhares de empresas são dificuldades de milhares de empresas, de muitos milhões de portugueses, aos quais eu acho que o Estado não deve, de forma alguma, deixar de exigir o cumprimento das suas obrigações fiscais. Eu creio que um pilar fundamental de qualquer sociedade democrática é, de facto, e eu até diria, uma das componentes da cidadania é, de facto, o de ser contribuinte com o que isso exige, com o que isso implica em termos de obrigações, como também em termos de direitos do cidadão. E eu creio que seria enganar todos os agentes económicos, seria induzi-los em erro, dar-lhes a ideia de que nós podemos resolver os problemas pura e simplesmente sendo condescendentes com o incumprimento de obrigações fiscais. Isso é algo que mina o Estado democrático, mina a capacidade do Estado poder levar a cabo as políticas sociais e de apoio com que se compromete com a população, com as próprias empresas, mina os fundamentos da sustentabilidade dessas políticas, distorce a concorrência, porque beneficia o incumpridor em prejuízo do contribuinte cumpridor, e não parece que esse seja um caminho para resolver os problemas. Não ignoro, Sr. Deputado, que havendo empresas que estejam em dificuldades, que precisem de mecanismos que estão já previstos na lei, que as auxiliem a enfrentar as suas obrigações fiscais e que estabeleçam planos ajustados de cumprimento das suas obrigações fiscais. E isso está a ser feito. A lei prevê esses mecanismos e nós estamos a utilizar e, mais, até estamos a alertar as empresas para a existência desses mecanismos e para que elas os utilizem quando necessários. Porque estão à sua disposição. Agora, dar a ideia de que podemos fechar os olhos ao cumprimento das obrigações fiscais para resolver os problemas é uma forma de criarmos um problema maior. E no que se refere à questão do pagamento especial por conta, eu creio que o Governo já tomou uma medida, que foi de reduzir o montante do pagamento especial por conta, e reduziu também para muitos milhares de pequenas e médias empresas, reduziu a taxa do IRC para metade. Quanto às condições do mercado de crédito, Sr. Deputado, o Sr. Deputado usa a linguagem que bem entende, fala em exploração, expoliação, etc. Bem, aliás, esse é um vocabulário já que não é da crise, é um vocabulário histórico do PCP relativamente ao sistema financeiro que sempre usou essa adjetivação. Portanto, não é de novo. E mesmo passada a crise, o PCP continuará a utilizar essa linguagem.
Pode concluir.
Mas, Sr. Deputado, é uma coisa que eu gostaria de recordar ao Sr. Deputado. O mundo entrou na mais grave crise financeira e económica dos últimos 80 a 90 anos, porque houve instituições financeiras que subavaliaram o risco das suas operações. E o que o Sr. Deputado está a querer dizer, e está a sugerir, é que os bancos fechem os olhos ao risco, que subavaliem o risco, que não querem saber do risco, e o que interessa é emprestar dinheiro de qualquer forma, e ignorando qualquer exercício de avaliação do risco. Isto é, de facto, querer apagar o fogo com gasolina, Sr. Deputado. Isto é amplificar o problema. A banca tem que cumprir o seu papel de financiamento da economia, mas tem, obviamente, a obrigação de avaliar o risco das operações, a bem da sustentabilidade e da estabilidade do nosso sistema financeiro. E não podemos impedir que a banca o faça. E se há empresas que estão numa situação tal em que o risco é elevado e que haja essa percepção, sinceramente, se elas não são viáveis, se a banca não vê condições de financiar, eu acho que não temos maneira de obrigar a que se financiem empresas que claramente são de elevado risco ou que não têm viabilidade.
Conclua-se.
Ora, relativamente à COSEC, Sr. Deputado, nós já rubricamos o contrato de aquisição da COSEC com o BPI, e já tive a oportunidade de informar nesta Assembleia, o outro acionista já comunicou ao BPI a sua disponibilidade para vender a sua parte nas mesmas condições em que o BPI o fez. E prosseguiremos nessa linha de orientação para podermos colocar a COSEC ao serviço, de facto, do setor exportador, de apoio à exportação, dando o seguro de crédito, avaliando o risco da operação. Também não pensemos que a COSEC pública é para ignorar o risco das operações, não é. Terá que avaliar o resto das operações, mas com uma estratégia claramente de apoio ao setor exportador. Quanto ao envolvimento do Estado português em questões europeias, que tenham a ver com a Coreia e outros setores, com certeza nós acompanhamos e defendemos as nossas posições. Eu, numa segunda oportunidade, pedirei ao Sr. Secretário de Estado do Comércio que fale sobre o assunto. Quanto a práticas de preços, por exemplo, no setor têxtil, foram feitos pedidos de investigação à autoridade para fazer essa investigação quanto a práticas de preços. Quanto à Finícia, posso informá-lo que várias centenas de empresas foram já criadas com o apoio de Finícia.
Tem a palavra o Sr. Deputado Aleiro Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro de Estado das Finanças e da Economia, dizer-lhe bem-vindo à Comissão dos Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional. Eu, de facto, enganei-me, de facto, não há neste Governo nem nenhum Ministro que seja capaz de ser Desenvolvimento Regional, antes pelo contrário, aliás, os dados estão à vista, peço desculpa pelo meu lapso, se me descontar no tempo, pode responder no fim, Sr. Ministro.
É do ambiente, do ordenamento do território e do desenvolvimento regional. Portanto, não pode dizer que não existe um ministro do desenvolvimento regional.
Era só para ouvir a resposta, afinal o Sr. Ministro sabia que existia no Governo um ministro exatamente com essas funções. Está esclarecida a dúvida. Dizer, senhor, eu ouvi com atenção a sua intervenção muito ao estilo urbi et orbi que fez no início e agora as respostas muito ao jeito do zigue-zague, o que é normal, aliás, é uma prática corrente do Governo. Eu pedi-lhe que as minhas perguntas vão ser simples, clarinhas, e portanto gostava que depois também pudesse responder da mesma forma, mesmo que isto de clarinho em mim possa ser um pouco estranho, mas olha que não é. Dizer-lhe o seguinte, nós fizemos um requerimento putestativo, e por uma simples razão. Nós temos ouvido, aliás, o ministro anterior fazia disso gala e bem, era um ministro do turismo, não só enquanto setor económico, mas do turismo enquanto turista, portanto era um ministro do turismo, não, com todo o respeito pelo senhor ministro anterior, com quem tinha uma relação de amizade e institucional, não, mas não se preocupe, tenho que... O senhor ministro Manuel Pinho tinha em mim um grande amigo e um admirador, e portanto o próprio sabe disso, e portanto o senhor sabe disso. Mas vamos ao que interessa. O Sr. Ministro anterior tinha um plano que era... Eu depois espero que me desconte o tempo dos apartes, embora sejam todos engraçados. Tinha no pente o turismo como um setor que valia 11% do PIB, e tinha em bem, aliás, consta das atas, não me cansei de elogiar o pente, como sendo um programa de desenvolvimento do turismo nacional coerente e com ambição, previa em 2015 que valesse 15% do PIB. Obviamente estamos a falar de um setor que o Sr. Ministro considera importante, todos nós consideramos importante, é unânime, é consensual, e portanto nada mais do que esperar que para este setor houvesse uma atenção especial também no cenário de crise. É composto essencialmente por aquilo que o Sr. Ministro diz que gosta de ajudar e que o Governo gosta de ajudar, micros, pequenas, médias empresas familiares, muitas delas disseminadas pelo país, portanto grande cobertura geográfica, muitas delas com capitais próprios, não recorrem muitas vezes às ajudas do Governo, e portanto o que nós esperávamos é que o Governo fosse verdadeiro e o Governo fosse coerente e dir-me-á-se é ou não. Porque eu, no dia em março, quando a Comunidade Europeia sugeriu a redução do IVA do turismo de 12% para 5%, houve países como a França que reduziram imediatamente para 5%, a posição primeiro do Governo foi não fazemos essa alteração. Posteriormente, passaram à fase do NIN, em pleno plenário, nós perguntamos ao Sr. Primeiro-Ministro, reconheceu que, de facto, essa indicação da Comunidade Europeia, reconheceu que havia um estudo com o setor profundo para avaliar não só a redução do IVA, o que eu concordo, mas uma panorâmica muito mais abrangente, uma vez que há um conjunto de taxas muito diferenciadas do IVA no setor, não só na restauração, mas, por exemplo, na indústria hoteleira. Lavar uma camisa ou tomar uma bebida do ar tem IVAs completamente diferentes. No setor alimentar, comer uma pizza é 5%, mas se for uma tableta de chocolate é 20%. E, portanto, há aqui, de facto, alguma matéria para estudo. Mas, logo a seguir, o Sr. Secretário de Estado, Bernardo Trindade, no dia 3 de julho, dizia: sim, senhora, o Governo vai descer os impostos sobre o setor do turismo antes das... Estou a ler. Eu posso depois fazer distribuir. Estou a ler. Eu já faço chegar à mesa e a mesa distribuirá e os senhores poderão ler, como eu, a mesma matéria. O Sr. Ministro das Finanças anunciou a criação... O Sr. Ministro das Finanças, na mesma notícia, anunciou a criação de um grupo de trabalho e, pelos vistos, o setor tem dito que há negociações sobre essa matéria. Mas, logo a seguir, o Sr. Ministro da Economia, então Ministro das Finanças, porventura, naquele conflito interno entre o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças, entre cobra impostos e devolve impostos, terá dito: não vamos adotar essa medida. E, portanto, a minha pergunta é, Sr. Ministro, se considera ou não que é importante, a exemplo do que é o que fez a França, a exemplo do que é a nossa diferença de taxa de IVA para o turismo com a Espanha, se devemos ou não baixar também para 5%, que é a nossa proposta. Uma vez, até porque isto tem um fator social importante, são cerca de 300 milhões de refeições que servem no setor social e que estão taxadas também com taxas de 5% e 12%. E, portanto, gostaria de lhe perguntar claramente se há ou não estudos, há ou não um grupo de trabalho e o que é que se pode esperar sobre essa matéria. O que é que o setor pode esperar dessa matéria? Uma vez que seria ajudar o emprego, há aqui muito, muito posto de trabalho que podia ser preservado. Há aqui uma alavancagem da economia naquilo que é, evidentemente, o setor alimentar. E, portanto, gostava de que me esclarecesse, de forma muito simples, o que é que se está a passar e o que é que o setor pode esperar sobre esta matéria. Depois perguntava-lhe também, Sr. Ministro, todas as bancadas que me antecederam fizeram perguntas sobre as linhas de crédito, sobre até os apoios setoriais. Respondeu de forma muito difusa e, portanto, eu gostava de lhe perguntar, concretamente, qual é o valor do PIB que nós já gastamos no apoio às empresas? E também qual é o resultado? Porque o que valia a pena era fazer a avaliação de qual era o ponto de partida. É evidente que o Sr. Ministro diz: bom, nós tivemos uma crise, disse ainda agora, a mais grave crise dos últimos 80 anos, é verdade. O problema, quando essa crise, teve sempre um problema de visão, o problema vem mal ao longe e, portanto, foi corrigindo. Primeiro não havia crise, depois não chegava cá, depois finalmente chega e agora já é maior dos últimos 89 anos. Portanto, isso é um problema de visão, vem mal ao longe e, portanto, o Governo lá foi acertando. E nas previsões também nunca acertaram. Eu gostava de saber o que valia a pena fazermos hoje. E o Sr. Ministro, Vossa Excelência, falou em fazer um balanço. Era, de facto, fazer o balanço. Onde é que estávamos? Porquê que estas medidas tiveram que ser introduzidas e qual é o resultado delas? Porque eu vou só lembrar-lhe uma coisa. Na PME Invest, tinha 400 milhões de euros e 200 milhões eram para exportações. Se isto é eficaz e se isto faz sentido, eu gostava que me perguntasse porquê é que no último relatório do Banco de Portugal, discutido na semana passada na comissão que conhece melhor que esta, as previsões de exportações eram para menos 14,2 e estão em menos 17,7. O que é que falhou? As empresas não tiveram acesso a esta ajuda, a ajuda não era suficiente, ou o que é que aconteceu? Portanto, para dar apenas exemplos, quer o setor automóvel, quer o setor do calçado, quer o setor têxtil, quer o setor da madeira, se queixam que as próprias linhas não são ainda uma resposta eficaz às necessidades das empresas. E, portanto, e às vezes, no setor automóvel, houve correções, não sabemos em que sentido é que essas correções foram feitas. Vou passar ao lado das dívidas do Estado, porque o Sr. Ministro vai-me remeter para depois do Pantanal, e não me estou a referir àquela novela brasileira que todos nós gostávamos muito.
Conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir com uma simples pergunta, pedindo, já agora, os 8 segundos.
Claro, Sr. Deputado. Sabe que é assim.
E eu cumprirei. Que é sobre a ASAI.
Critério da equidade.
Até para que os senhores, os meus colegas, não achassem estranho. Considera ou não que, segundo o último acordo, considera inconstitucional a ASAI, ou a ação da ASAI, considera ou não que vai haver um aumento claro da litigância? Esse aumento claro da litigância põe ou não põe em causa a eficácia que todos nós queremos que a ASAI possa ter. E seria ou não normal, para garantir a segurança jurídica, o normal funcionamento da instituição, é uma instituição da administração do Estado, e portanto convinha que fosse segundo a lei, que fosse clara e fosse eficaz. Eu quero que a ASAI seja eficaz. E o que eu acho que se abriu aqui um precedente, porque qualquer das partes agora pode alegar inconstitucionalidade, é que se possa perder, essa é a sua opinião, Sr. Secretário de Estado, não é a minha, tivemos a oportunidade de discutir isso, estou disponível para discutir isso noutro fórum, com mais tempo, quando se quiser, como entender. A minha pergunta é simples: se considera ou não que está aqui afetada não só a ação como a credibilidade da própria instituição, quer sejam as boas ou as más ações? E, portanto, gostava de perguntar se o Governo pondera ou não, rapidamente, ou tão quanto possível, fazer essa correção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hélder Amaral. A questão do turismo que levanta, eu gostaria de chamar a atenção para várias imprecisões do Sr. Deputado quanto a esta questão. E é importante que, quanto a isto, sejamos rigorosos. Mas agora, se eu vejo aí com o recorte, eu já agora gostava que citasse exatamente essa afirmação de descida e quem é que o disse. Já agora agradecia, não é? Primeiro, Sr. Deputado, a Comissão, não foi a Comissão Europeia que reduziu o IVA. A Comissão Europeia, quando muito, propôs que na lista de atividades onde a taxa reduzida do IVA poderia ser aplicada, incluiu a restauração. Não incluiu o turismo, Sr. Deputado, a restauração, que são coisas diferentes. E o Sr. Deputado falou no uso da taxa reduzida no turismo. Não. A proposta da Comissão foi só quanto à restauração. E não foi a Comissão Europeia, foi o Conselho Europeu, foram os ministros. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é a Comissão Europeia, outra coisa é o Conselho Europeu, que são os ministros que são os ministros, neste caso o Ecofin, que, sim senhor, concordou em que fosse aditada à lista de atividades onde a taxa reduzida do IVA poderia ser aplicada, a atividade da restauração. Mas uma coisa é colocar a atividade na lista, outra coisa é dizer que o IVA vai ter que baixar, porque não é isso. É uma opção que fica à disposição dos países. E Portugal, recordo, tem uma taxa intermédia do IVA. A taxa aplicável à restauração em Portugal não é a taxa normal, é uma taxa intermédia já desde finais dos anos 90, 97, salvo erro, 96, 97, que essa taxa foi introduzida. E, Sr. Deputado, eu não creio, e é essa a minha opinião, que o problema central do turismo em geral, e em particular da restauração, seja um problema que se resuma ao nível da taxa do IVA. Eu acho que é importante que haja um programa, um conjunto de ações que qualifiquem a nossa oferta turística, que o tornem competitivo, que qualifiquem a atividade da restauração, na sua qualidade, nos produtos que oferece, etc. E que torne uma atividade... E acho que isto requer um conjunto abrangente de medidas, incluindo todos os aspectos da fiscalidade e não exclusivamente a questão do IVA. E é isto que tem vindo a ser discutido, e o diálogo que tem havido com a Associação Representativa do Setor da Restauração é no sentido de eles poderem apresentar um conjunto de propostas e de sugestões abrangentes de vários aspectos da sua atividade, no sentido de reforçar a qualidade, a competitividade do setor. Posso informar o Sr. Deputado que isso foi feito hoje, à hora do almoço, a Associação teve um encontro com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, onde no seguimento de contactos anteriores, apresentou o resultado do seu trabalho e que agora irá ser objeto, obviamente, da nossa atenção. Portanto, nós não estamos a colocar em cima da mesa a questão da descida do IVA como sendo uma questão de emergência ou a questão central e crucial da restauração. Não é isso. Eu acho que temos que ter, de facto, uma abordagem mais integrada e mais abrangente da competitividade deste setor. Sr. Deputado, quanto à questão das exportações, o Sr. Deputado diz, então, se o Banco de Portugal revê a sua previsão de menos 11 para menos 17, o que é feito das medidas do Governo? Parece que o Sr. Deputado ignora o impacto da crise internacional, do agravamento que há das condições internacionais e dos mercados que nos adquirem. A exportação é essencialmente afetada pela conjuntura externa. E é o agravamento da conjuntura externa que está na base da revisão, da previsão do Banco de Portugal. Porque eu aí diria e responder-lhe, senhor deputado, o Banco de Portugal acha que é menos 17% o crescimento da exportação. Ora, se não fosse a ação do Governo, se calhar era menos 18% ou menos 19%. Também poderia responder ao senhor deputado nessa questão. Com certeza que as medidas têm impacto, mas como eu há pouco dizia, nós não podemos pensar que as medidas são um antídoto da crise e que resolvem e que eliminam os efeitos da crise. Não. Amortecem, atenuam os seus efeitos. Quanto à ASAI, o Governo não entende que haja inconstitucionalidade e legislou quanto a essa matéria na convicção de que não há inconstitucionalidade. Aliás, é na base de legislação anterior que remonta, pelo que eu pude ver, decreto-lei de 93, um decreto-lei de 95, um decreto-lei de 2004 referente à Inspeção Geral das Atividades Económicas, que atribui a esta Inspeção Geral das Atividades Económicas a natureza de autoridade e de polícia criminal. E o que a ASAI pura e simplesmente herdou foram essas competências de uma entidade que já existe há vários anos, Sr. Deputado. E, portanto, não há aqui qualquer inovação legislativa que não fosse pegar nas competências que a IGAI já tinha e dizer que a ASAI sucede à IGAI nas suas... No encontro. O Tribunal, que é um Tribunal da Relação, e a juíza que julgou um caso que tinha a ver com práticas ilegais de jogo, entendeu por bem pronunciar-se. Mas que eu saiba, neste país, e nos termos da Constituição, é ao Tribunal Constitucional que compete pronunciar-se definitivamente sobre a natureza constitucional ou não das leis. E, portanto, o Governo está convencido que não há inconstitucionalidade. Se há ou não, no ponto de vista do Tribunal Constitucional, terá que ser o Tribunal Constitucional a pronunciar-se, não o Governo. O Governo, como eu disse, legislou nessa convicção. E mais, eu acho que a ASAI deve prosseguir a sua atividade no pressuposto de que está legalmente constituída e que está tem o uso fruto pleno dos seus direitos, das suas competências e dos seus poderes para levar a bom termo, como o Sr. Deputado deseja, e eu também, as suas missões de proteger os consumidores e de evitar abusos que lesem os consumidores portugueses.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alda Macedo. Pedi ao Sr. Deputado Helder Amaral o favor de me substituir durante breves minutos.
Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigada. Sr. Presidente, permita-me cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Tinha nesta primeira volta de perguntas três questões muito concretas para colocar ao Sr. Ministro. A primeira delas tem a ver com aquilo que foi, de alguma forma, o centro das suas respostas iniciais, da sua apresentação, e que tem a ver com o impacto, e cito as suas palavras, o enorme impacto que o programa PME Invest teve ao nível daquilo que é a necessidade de mitigação do efeito do agravamento da crise de 2008 para cá. Na verdade, Sr. Ministro, eu registro aquilo que é o valor que nos indica de só em 2009 terem sido apoiadas 26 mil empresas ao abrigo deste programa. Registro também a resposta que deu por setores de atividade em relação aos equilíbrios aqui gerados. Mas deixe-me dizer, Sr. Ministro, que isto não é suficiente. Porque aquilo que é preciso saber para avaliar do enorme impacto, para usar as suas palavras, que este programa teve em relação aos objetivos que se propunha consagrar, é sabermos hoje quantas empresas é que fecharam e quantas empresas é que abriram do âmbito das empresas apoiadas. Isto é, do âmbito daquilo que foi o apoio ao investimento e o apoio dirigido a estas 26 mil empresas, sublinho o número que o Sr. Ministro indicou, o que eu quero saber é hoje se exatamente estas 26 mil empresas oferecem quantos postos de trabalho. Portanto, quanto ao abrigo deste programa, deste investimento, que é um investimento público, que valor em termos de posto de trabalho é que foi assegurado, é que foi garantido para justificar que este investimento foi um investimento bem aplicado, porque isso é que nos permite determinar aquilo que é, na verdade, o resultado de um programa desta natureza. E remeto, Sr. Ministro, para aquilo que são os dados do Banco de Portugal, que nas previsões para este ano apontam para uma perda de à volta de 200 mil postos de trabalho, de perdas só este ano, acumuladas ao longo deste ano. E, portanto, é preciso saber se estes programas de investimento, em que medida é que eles contribuíram para evitar que este rombo fosse um rombo mais significativo. Porque é aí que está o grande desafio. O grande desafio está em conseguir segurar emprego e criar emprego. Portanto, segurar e criar emprego é aquilo que dá a medida do que é o sucesso ou a falência das medidas que o Governo vai tendo. Porque aquilo, Sr. Ministro, nós temos assistido é que o Governo tem tido, sobretudo, uma política de anúncios de bola de sabão. O que é que eu quero dizer com estes anúncios de bola de sabão? São anúncios de grandes investimentos que depois, na verdade, têm impactos que não correspondem àquilo que foi anunciado. Deixe-me colocar-lhe, então, a segunda pergunta que tem a ver com isto. O Sr. Ministro referiu-se aos projetos PIN como os grandes criadores de emprego no nosso país. Então eu faço-lhe uma pergunta muito concreta. O Sr. Ministro das Finanças e Ministro da Economia está na situação ótima para fazer esta estimativa e fazer este cálculo. O que eu quero saber é qual é o impacto da instalação do IKEA em Paços de Ferreira sobre o emprego em Paços de Ferreira. Paços de Ferreira é dos concelhos do Distrito do Porto que mais emprego tem perdido. Paços de Ferreira é um dos concelhos do Distrito do Porto onde tem havido encerramentos sistemáticos de empresas do setor do mobiliário. E, portanto, o que eu quero que o Sr. Ministro nos explique é a instalação desta empresa que criou postos de trabalho, seguramente, certamente, mas qual é o impacto da instalação desta empresa ao nível da indústria do mobiliário no concelho de Paços de Ferreira. Porque é da medida deste impacto que nós conseguimos ter a noção de que este PIN que beneficiou de apoios do Estado é um PIN que tem, afinal de contas, um impacto negativo sobre a indústria que já estava instalada neste concelho, ou se aquilo que são os postos de trabalho que lá foram criados e que foram lá criados não são senão uma bola de sabão em relação àquilo que é o conjunto do impacto na área daquele território da instalação desta empresa. E espero que a pergunta seja clara, Sr. Ministro, porque esta é uma discussão absolutamente central. Quando discutimos prioridades, discutimos o impacto destas prioridades sobre aquilo que é a solução dos problemas do nosso país. Estamos um bocadinho cansados de grandes anúncios. Eu recordo-lhe que em outubro de 2007, o Primeiro-Ministro foi justamente anunciar aquilo que era o investimento da empresa deste grupo Agni, que era uma fábrica de pilhas, que ia produzir um investimento de 69,3 milhões de euros, criar um grande centro de investigação, criar 225 postos de trabalho em Montemor e ainda prometia vir a instalar-se em Viana do Castelo, mais na Figueira da Foz, e afinal de contas este grupo Agni desapareceu, não há investimento nenhum. É isto que eu chamo as bolas de sabão. Estas bolas de sabão não podem continuar porque a vida das pessoas, as vidas das pessoas, Sr. Ministro, não vive de bolas de sabão, na verdade. Tinha ainda uma questão que tem a ver com a autoridade da concorrência, Sr. Presidente, se me permite, que é uma questão importante e é a terceira questão para terminar esta primeira volta. Já lhe foi colocada a questão em relação ao papel da autoridade da concorrência. O Sr. Ministro remete-nos para a autonomia e independência da autoridade da concorrência, mas não pode fugir àquilo que é a questão política central. E a questão política central é da esfera da atividade do Governo e da responsabilidade do Governo, que é o processo que tem vindo a ocorrer ao nível da concentração e do excesso de poder de condicionamento, quer dos preços, quer ao produtor, quer dos preços ao consumidor, quer daquilo que é o estrangulamento dos pequenos comerciantes, das grandes cadeias de distribuição. Isto, Sr. Ministro, não é a autoridade da concorrência que o resolve. Isto é um problema político central e sobre ele não pode deixar de se pronunciar. Este efeito de estrangulamento está presente em vários setores. Deixe-me falar-lhe de uma audição que esta Comissão teve com fotógrafos profissionais que se queixam justamente do efeito de dumping que as grandes superfícies estão a efetuar e que estrangula, que termina aquilo que é a sua capacidade de se manterem neste mercado. Mas também tem a ver com a fileira da cortiça, onde o Grupo Amorim, justamente, tem vindo a exercer aquilo que é a sua atividade preponderante, ou sua capacidade, a sua posição preponderante nesta fileira de atividade, que é importantíssima para o nosso país, porque ela tem a seu montante uma área de produção florestal que é significativa e que é relevante para este setor, mas na verdade esta posição preponderante do Grupo Amorim tem vindo a conduzir a um estrangulamento das outras pequenas empresas neste mesmo setor de transformação. E isto é um problema político, Sr. Ministro. É um problema de autonomia,
concluído, da
concorrência. É um problema político que tem a ver com este processo de que a crise da economia está a levar a uma reconversão, uma transformação do tecido empresarial. E esta concentração de poder em alguns setores é uma concentração de poder que é em demérito daquilo que são as pequenas e médias empresas. E aí não há política fiscal nenhuma ao nível do IVA, ao nível daquilo que são as boas intenções de pagamento de dívidas do Governo que possa resolver. Tem que haver uma política justamente de os defender face a esta capacidade, a este excesso de poder da parte destes grandes grupos financeiros, destes grandes grupos económicos.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Alda Macedo, eu há bocado afirmei e reafirmo a importância decisiva das linhas de crédito no âmbito da PME Invest como apoio a milhares e milhares de pequenas e médias empresas em enfrentarem a situação de crise. Referi à senhora deputada que nós, desde que foi lançado, há um ano, portanto, neste ano de funcionamento destas linhas de crédito, nós temos mais de 33 mil empresas que foram beneficiárias destas linhas de crédito. E se beneficiaram destas linhas de crédito é porque, de facto, encontraram aí uma forma de resistirem e de sobreviverem na atividade. Sim, grande, Sra. Deputada, compreenderá que não tenho agora aqui números que lhe vá permitir dizer que há estes ou este número, mas que se eu ocorrer, que, não, mas isso é algo que surterá, mas devo-lhe dizer, Sra. Deputada, se isso aconteceu, é uma ínfima parte que, quer dizer, sem qualquer relevância, eu diria, estatística. Terá sempre relevância para as pessoas afetadas, mas em termos estatísticos, com certeza, que não tem qualquer relevância. Mas, não, quer dizer, não, é um filme, porque a informação que se tem é, quer dizer, não tenho conhecimento de que haja situações alarmantes e pelos contactos que tenho com, e que tive a oportunidade de desenvolver com as associações, que não tenham informação de que haja ocorrências dessa natureza a ponto de serem um motivo de preocupação. E, portanto, é nessa evidência que eu me estou a basear para lhe poder adiantar essa minha leitura da situação. Mas essa é uma informação, é uma questão de recolha de informação de natureza estatística. Agora, não há, porque haveria logo, porque se houvesse aqui um problema, de facto, com algum significado, haveria logo indícios e sinais de que teríamos aqui um problema. O que não tem ocorrido, portanto, eu tenho todas as bases para lhe poder afirmar que não me parece que essa seja uma situação, que eu diria, preocupante, nem seja um fenómeno que nos deva preocupar. Mas destas mais de 33 mil empresas, a senhora deputada perguntou-me em termos de manutenção de emprego. E o que eu posso informar à senhora deputada é que estas 33 mil empresas, ou mais de 33 mil empresas, asseguram o emprego a 500 mil portugueses. São 500 mil portugueses que, trabalhando nestas mais de 33 mil empresas, viram, através do apoio que foi dado pelas linhas PME Invest, viram condições de manutenção da atividade dessas empresas e condições de manutenção do seu emprego. E isto é algo que é significativo. 500 mil portugueses. No que se refere à questão do IKEA, o investimento do IKEA, senhora deputada, tem, ou no compromisso que assumiu, a criação de 550 postos de trabalho. 550 postos de trabalho. E quanto ao impacto no setor, senhora deputada, eu acho que não cometo nenhuma inconfidência, mas vou-lhe referir algumas notas que tomei de um encontro que tive com a Associação dos Industriais da Madeira e do Mobiliário, que começou o presidente da Associação por me dizer que não há problemas no setor, temos algumas soluções a apresentar. E descreve, somos 5,6% do PIB, 11,8% para a exportação, 12% do emprego, 4,8 mil milhões de euros de negócios, 5.500 empresas, 75 mil pessoas em empregos. É um setor que está em reestruturação. Corre bem. O CREN, a AICEP, está a ajudar, está a ajudar na internacionalização e está a correr bem. Foi isto que me foi dito pelo Sr. Presidente da Associação de Industriais de Madeira e Imobiliário. Portanto, eu não parece que agora vir aqui dizer que a IKEA criou um grande problema ao setor, em particular em Passos de Ferreira, creio que é abusivo.
Sr. Deputado, silêncio. Silêncio,
senhora,
por favor.
Senhora Deputada, no programa PME Invest, foram 859 empresas apoiadas nesse setor, com financiamento de 129, quase 130 milhões de euros. Em termos de capital de risco, temos 4 milhões de euros envolvidos. Na PME Segura, portanto, apoio à exportação, 17 milhões. Incentivos à internacionalização, 11 milhões. Incentivos à competitividade, 72,6 milhões de euros. E temos quase mil, mais concretamente 988 empresas apoiadas no âmbito destes mecanismos, neste setor. Quanto à questão das grandes superfícies, senhora deputada, eu ouvi, mesmo de algumas associações, algumas preocupações quanto a práticas de preços, no fundo, de fixação de preços, em algumas áreas, e são relevantes para alguns setores, por exemplo, na área dos laticínios, etc., merecem e estão já sob a atenção, quer da ASAI, quer da Autoridade da Concorrência, para verificarmos se sim ou não há aqui práticas de dumping lesivas desses setores nacionais, de produção. Mas, Sra. Deputada, eu, de facto, pegar nas grandes superfícies como sendo o grande inimigo do pequeno comércio, eu acho que também é uma forma muito simplista de vermos as coisas. Porque vamos também perguntar aos consumidores que frequentam as grandes superfícies e ver qual é a opinião deles quanto à comodidade das compras, a facilidade, o preço, etc., etc. Nós também temos que ver aqui não só o interesse dos pequenos comerciantes, mas também o interesse do consumidor. Do consumidor. E do que isto representa em termos de acesso a bens a preços que são, eu diria, mais acessíveis, passo a redundância, para a generalidade dos consumidores. E, portanto, não podemos aqui ignorar o efeito que as grandes superfícies têm tido, até, quer em termos de emprego, quer em termos de permitir a acessibilidade dos nossos consumidores a um leque de bens e serviços que antes não tinham acesso. Agora, que isto cria desafios ao pequeno comércio, com certeza que os cria. Mas há que encontrar formas de o pequeno comércio explorar nichos de negócio, ganhar competitividade, ser capaz de se inovar, mas não procurar querer replicar aquilo que a grande superfície faz em condições de maior eficiência. Mas esse é o desafio que temos. Esse é o desafio que temos. Relativamente à questão da cortiça, senhora deputada, há uma transformação e uma mudança muito importante no setor da cortiça a nível internacional. Um dos fatores que afetam de forma muito significativa o negócio da cortiça a nível internacional foi o aparecimento de alternativas, de vedantes alternativos, que em muito prejudicaram nos últimos anos o setor da cortiça. Como a senhora deputada sabe que há, em vários setores, em vários países, houve até campanhas de combate ao uso da cortiça como vedante tentando promover materiais alternativos. E isso afetou o setor da cortiça.
Eu concluo,
Sr. Presidente, e o setor da cortiça teve que se reconverter a explorar outras áreas de atividade com impacto na própria estrutura industrial. E o setor da cortiça, se de facto é dominado por uma grande empresa, é um setor que também, mesmo na presença dessa empresa, que tem uma projeção internacional, garante o trabalho e a atividade de um conjunto de muitas outras empresas que são subsidiárias do setor e que são importantes. E temos aqui um programa de apoio à internacionalização da cortiça, onde nós estamos a disponibilizar cerca de 21 milhões de euros num programa de apoio ao setor corticeiro, que com certeza beneficiará todos esses industriais. Sobretudo, só para terminar, porque já é a segunda vez que falo no caso da Agni. A Agni apresentou um projeto de investimento que começou ou arrancou com a sua concretização e que desistiu. A informação que tenho, acho que foi em maio passado. A AICEP já contactou, procurando saber as razões dessa desistência do investimento. Estamos a querer apurar as razões, mas dá-me a ideia, estamos aqui perante uma solução tecnológica que, face à evolução do setor automóvel, se revelará de difícil sucesso, na minha leitura pessoal. Mas devo dizer à Sra. Deputada que, em termos de dinheiros públicos ou de incentivos a este investimento, nada foi adiantado. Portanto, não há aqui qualquer interesse financeiro do Estado envolvido, a não ser, obviamente, a expectativa de um investimento que não se concretizou e de expectativas que foram curadas. Não é uma bola... Sra. Deputada, fala o que quiser, a bola de sabão, mas não vai dizer que a pesca nova é uma bola de sabão, não vai dizer que a Covilhã é uma bola de sabão, não vai dizer que é uma bola de sabão. Sra. Deputada, não vai dizer que estes projetos são bolas de sabão.
Obrigado, Sr. Ministro. Iniciamos então a segunda ronda, a intervenção do PSD. Em primeiro lugar, Sra. Deputada Rosário Águas. Sra. Deputada Rosário Águas, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu vou repartir a intervenção aqui com o meu colega Dr. Almeida Henriques. O que eu lhe tinha para perguntar é, na sequência das perguntas iniciais, o seguinte. Aquilo que a nós nos interessa é conhecer, como é óbvio, os resultados da aplicação das medidas e das políticas do Governo. E por isso, como é impensável que o Governo não tenha um plano de monitorização e de avaliação dos resultados, é obviamente isso que nós queremos pedir ao Sr. Ministro que nos dê. Segunda questão, a propósito da resposta, os esclarecimentos que pedi sobre os apoios às PMEs de 5,5 mil milhões de euros, o Sr. Ministro respondeu-me, mas deu-me uma lista que ultrapassa os 10 mil milhões. E, portanto, é bom que isto fique esclarecido, se não se importa depois de nos dar até, se calhar, por escrito, e convinha esclarecer especificamente uma questão ao Sr. Ministro. Quando se fala em apoios do Estado às empresas, e se fala da PME Invest, o que eu quero perguntar é como é que contabiliza? É os valores que, efetivamente, o Estado dispende, financiando parte do custo de garantia bancária, ou soma o valor total da linha de crédito? E que esta confusão mantém-se desde o início. E eu queria que o Sr. Ministro, confio na sua resposta, dissesse, preto no branco, sobre isto. Efetivamente. É que eu, talvez não tenha a sua inteligência, Sr. Ministro.
Sr. Deputado da Rosário Alves, pode prosseguir, por favor.
Talvez eu não tenha a sua inteligência, Sr. Ministro. Não, para nós não foi nada claro e devo dizer que o Ministro do Ministério da Economia nunca nos respondeu de uma forma cabal por escrito. Nunca. Nem oralmente, nem por escrito. Portanto, isso fica esclarecido. Quanto à questão do BPP, o que eu lhe...
O Sr. Ministro, peço desculpa, não dou... Sr. Ministro Teixeira dos Santos, não vou dar licença. Terá a oportunidade de responder no fim. Sr. Deputado Rosário Águas, prossiga, por favor, atenção ao tempo.
A outra questão que lhe queria pôr era sobre o BPP. O Sr. Ministro disse aquilo que motivou a entrada do Governo com o apoio, com o aval de 450 milhões de euros, tinha a ver com a restituição de depósitos. Aquilo que eu lhe queria perguntar era qual é que foi o valor montante dos depósitos efetivamente devolvidos aos depositantes até agora a cobro dessa garantia prestada. Segunda questão, a CMVM disse recentemente que todas as operações de retorno absoluto para as quais não havia uma assinatura do cliente, tinham que ser, que se configuravam um depósito. Eu gostava de saber quanto é que é esse valor e se o Estado vai atuar em igualdade de circunstâncias, ou seja, também cobrir A restituição de preços clientes. Obrigado.
Deputado Almeida Henriques, pedia-lhe que olhasse para o cronómetro.
De uma forma muito gráfica, e voltando ao PME Invest, visto, se conseguir responder a esta pergunta, o PSD fica satisfeito. É, quanto é que foi, da linha que o Sr. Ministro diz, dos tais 5,5 milhões de euros, ou dos 3,3 milhões nesse caso, quanto é que foi para consolidação de créditos da banca, quanto é que foi de dinheiro novo entrado nas empresas e quanto é que foi de apoio por parte do Orçamento do Estado? Se não responder a esta pergunta, ficamos satisfeitos porque isto foi criado para a liquidez das empresas.
Obrigado, Sr. Deputado Almeida Henriques.
Deixe-me só colocar uma
questão. Temos de terminar.
Só uma que era, interrompeu várias vezes. Há aqui uma questão que era importante que eu gostava que o Sr. Ministro respondesse. Eu fiz dois requerimentos ao Sr. Ministro da Economia anteriormente, em nome do BSD, que não obtiveram resposta e que era bom que hoje o Sr. Ministro respondesse. Um deles prende-se com o novo sistema de normalização contabilística. A questão que eu coloco é, o novo sistema de normalização contabilística vai entrar em vigor a 1 de janeiro ou não? A outra questão é, em relação ao capital de risco, ainda bem que finalmente vai abrir a medida, 2 anos depois, da abertura de capital de risco aos privados. Agora, nós, numa lógica de transparência, pedimos ao Sr. Ministro da Economia, que ficou muito aborrecido com a pergunta que eu lhe coloquei, quais os critérios para a nomeação dos gestores por parte das empresas de capital de risco cedidas pelo Estado para os vários projetos onde têm participado. Isto foi levantado por causa da Aerosols, em que, até na altura, foi público que tinha sido nomeado um administrador que era marido de uma administradora da Inove Capital. E nós perguntámos, de uma forma singela, e porque é importante saber, quais são os critérios de nomeação destes administradores, e pedimos tão simplesmente que nos dessem uma lista dos administradores que estão nomeados pelas empresas do Estado no capital da...
Obrigado, deputado Almeida Henriques. Está clara a questão.
Acho que em nome da transparência era importante que tivesse dizer.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado... Perdão, Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Ministro por estar aqui na Comissão da Economia e por a exposição que nos fez. As perguntas que eu lhe queria colocar têm a ver com o setor do turismo, nomeadamente. E dizer que, já aqui foi dito hoje, e pelo CDS, que elogiou o PENTE, e aliás tem-no feito na discussão das políticas do turismo. Já não é verdade relativamente a outros grupos parlamentares que infelizmente não reconhecem o turismo como um setor importante e que ainda na semana passada, nomeadamente quando estivemos a discutir o efeito e a mais-valia dos PINs, portanto se opuseram a eles. Mas dizer-lhe, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro referiu que o setor do turismo foi definido como importante e foi não só definido como importante, como foi tratado com essa importância pelo Governo. Isso é referido por todos os agentes do setor e temos que cumprimentar o Governo por todas as reformas feitas a esse nível e que foram feitas não só desenvolvendo uma política ao nível da estratégia para o setor, como nunca tinha sido feita em Portugal, como com definição de objetivos, e sobre isso eu gostaria de perguntar se o Governo tem em mente a avaliação desses objetivos e essa reavaliação, que naturalmente é necessária e face, digamos, ao cenário da crise, naturalmente é necessária essa reavaliação dos objetivos. Mas também ao nível da própria lei dos empreendimentos turísticos, que o setor, que foi feito em profundo diálogo com o setor e que o setor reconhece a sua importância, como também a reforma da reorganização das entidades regionais de turismo e que a esse nível também muitos governos no passado prometiam levar a efeito tal reforma, mas nenhum tinha tido a capacidade e a coragem de a levar a efeito. Ao nível da formação, também gostaria que, tal como sabemos, a qualificação dos recursos humanos, não só a qualificação da oferta em termos de estruturas hoteleiras, mas também ao nível da qualificação dos recursos humanos, isto é fundamental e, portanto, saber em que estádio está a reforma a esse nível das escolas e também dos acordos com as escolas internacionais. E, por último, também referir que, face à crise, como o Sr. Ministro muito bem bem disse, o país, face à crise, é necessário reduzir os impactos da crise neste setor, porque o setor do turismo não tem sido afetado propriamente pela crise em si, mas mais, digamos, pelos reflexos da crise no setor do turismo. E para isso foi necessário, determinadas medidas sobre as quais eu pedi ao Sr. Ministro para fazer um balanço dessas medidas. E por último dizer-lhe que, porque necessariamente no âmbito dessas medidas a questão da promoção no que diz respeito à campanha de turismo interno teve uma mais-valia acrescida, portanto foi a maior campanha de sempre e portanto a esse nível há que mencioná-lo também, com recursos importantes direcionados, mas também quanto à promoção externa que eu gostaria também de saber como é que está a correr. E por último, e que já que em termos das medidas legislativas e que o próprio programa de governo referia, faltava completar com a lei de bases do turismo que foi a Conselho de Ministros e que nós já agora gostaríamos que fosse aqui referida em termos dos seus princípios gerais e digamos, dos seus princípios enquadradores, que claro que foi um instrumento que foi feito no final de todos os instrumentos colocados anteriormente, concluo já, Sr. Presidente, mas é de tal forma importante que julgamos que vale a pena ser referida também aqui nesta ocasião e já que aproveitamos para estar, digamos, na última audição deste Ministério e, portanto, um balanço seria bem-vindo. Obrigado.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ficámos a saber que para o Governo a violação das leis da concorrência, abuso de posições dominantes e abusos de dependência económica são um problema sem valor, sem significado, e que, portanto, entregues à autonomia da autoridade da concorrência, exceto, e esta autonomia vale enquanto vale. Quando for necessário intervir, o Governo intervir, como foi no caso das autoestradas do Atlântico, o Governo contrariou uma posição da autoridade da concorrência. Mas aqui assim é um problema de transferência de rendimentos às pequenas empresas, transferência de custos e captura de rendimentos. O Governo mantém-se insensível e sereno relativamente a esta situação. Mas notável, eu diria, devo dizer, é a abordagem do Sr. Ministro das Finanças do problema do pagamento especial por conta do PEC. Notável. É notável, porque eliminar o PEC para as pequenas empresas é fechar os olhos aos incumpridores, distribuir milhões de euros, milhares de milhões de euros, por cima do setor financeiro. Já não é? É uma medida política. Isto é, depois do setor financeiro ter andado durante anos a explorar os portugueses através das taxas de juros e empresas, taxas de juros e comissões, o Sr. Ministro sabe, isto está hoje documentado, depois de terem andado a pagar taxas de IRC, em geral, abaixo de 50% da taxa nominal do IRC, durante estes anos, para lá das fraudes, corrupção e crime económico, de que apenas conhecemos agora o iceberg, a ponta do iceberg, o BCP, BPP e BPN, porque a dimensão deve ser gigantesca, o Estado oferece-lhes 20 mil milhões de euros de garantias e 4 mil milhões de euros para recapitalização. Compare, Sr. Ministro, Sr. Presidente, o Sr. Ministro, depois eu tenho que interromper.
O Sr. Ministro está a ouvir, Sr.
O Sr. Ministro compara os 4 mil milhões só da recapitalização para o setor financeiro com os 5 mil milhões que o Sr. Ministro fala para todas as medidas para as outras empresas. E devia clarificar, de facto, que estes mil milhões não é custos do Estado. É o valor, sobretudo, do crédito que as empresas contraem ao abrigo destas medidas. Fechar os olhos, insisto, são aquilo que o Sr. Ministro acha que se deve fazer relativamente às pequenas empresas, não se deve fazer relativamente às pequenas empresas, tomando uma medida relativamente ao PEC. Distribuir milhões aos setores financeiros são medidas de política de grande interesse económico para o país. Sr. Ministro, gostaria que me dissesse ainda alguma coisa sobre o plano de investimentos que a Galp contratualizou com o Governo. Qual é o ponto da situação relativamente a esse plano de investimentos? Relativamente ao problema do setor automóvel, o Sr. Ministro não me referiu como é que avalia as questões de competitividade, que níveis muito diferentes, muito diferenciados. Vou terminar, Sr. Presidente. Relativamente à Espanha, a Espanha, que tem, por exemplo, os setores de construção espanhóis, se isto não afeta a competitividade. Eu devo dizer que a distribuição de dinheiro não tem sido só, a injeção líquida de dinheiro não tem sido só o setor financeiro. Muitas e muitas empresas de grande dimensão, como os senhores sabem, têm andado a distribuir o dinheiro do Estado e estão estado a receber fundos públicos. Empresas do setor têxtil, empresas como a Aerosol e outras. Aliás, o senhor ministro podia esclarecer para lá naquela questão que já ali foi colocada, quem é que hoje comanda estrategicamente esta empresa? Como é que o governo, se o governo não pensa que deve haver aqui alguma moralidade na abordagem da distribuição dos fundos públicos? Relativamente à Agni, senhor ministro, devo-lhe dizer que aquilo que o senhor ministro nos diz não esclarece uma questão. Qual foi a credibilidade técnica, que é uma questão que nós estamos a pôr desde 2006, a credibilidade técnica e científica deste projeto, que nem o senhor ministro da Economia, nem o senhor ministro do Ambiente foram capazes de nos esclarecer. E os resultados estão aí em cima da mesa, com as consequências que se conhecem. Onde estão os 200 investigadores da Universidade de Coimbra que esse projeto envolvia? Onde estão esses 200 investigadores?
Termino, por favor. Tenho terminado.
Gostaria que o Sr. Ministro me respondesse a uma questão que há um caso coloquei, que é o problema da regulamentação da lei do arrendamento urbano e a locação em espaços comerciais.
Obrigado, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helder Amaral, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer ao Sr. Ministro que eu fiquei praticamente na mesma quanto à questão da proposta do Conselho para a redução, proposta feita aos Estados Unidos para a redução do IVA no setor da restauração e bebidas. Agora o rigor diz que é de restauração e bebidas, é assim que a lei determina, classifica o setor, já que estamos a ser rigorosos. Eu nunca confundiria, porque o Sr. Ministro está a falar com alguém que tem só 22 anos de experiência no setor e, portanto, sabe muito bem o que é turismo e o que é restauração. E fiquei sem saber, não sei o que é que pensa o Sr. Ministro das Finanças, não sei o que é que pensa o Sr. Ministro da Economia, não sei o que é que pensa o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, não sei o que é que pensa o Sr. Secretário de Estado Bernardo Trindade, filho de um grande empresário do turismo, não sei o que é que pensa o Sr. Secretário de Estado da Economia, nem do comércio. Portanto, não sei o que é que pensa sobre isso e o que é que o setor pode esperar, o que é que o setor poderá esperar, afinal de contas, qual é a medida e qual é a solução final. Se é de facto fazer a vontade ao setor, e é uma vontade há muito tempo, se é de facto aquilo que eu sugeri que achava razoável, é de facto, e aquilo que o Sr. Ministro no fundo disse que vai fazer, que é olhar para todo o setor como um todo, do turismo, restauração, hotelaria, e ter uma coerência e obviamente encontrar uma solução que ao mesmo tempo potencie o setor, mas também evite a fraude e evasão fiscal e possa criar aqui, como vê, como vê se que está. Só queria saber, afinal, quem é que aqui não disse mais que o que devia, quem não disse aquilo que devia. Era a única explicação que eu queria. Depois, já agora, Sr. Ministro, deixe-me também ir ao BPP, não na lógica de fazer uma pergunta enquanto Ministro das Finanças, porque nessa matéria o Sr. Ministro funciona para o banco como o famoso testamento vital que o Partido Socialista hoje viu relegado para as calendas gregas, que é... Também há zigue-zague. O Sr. Ministro começou por dizer que o Estado não punha, ia resolver o problema, depois não punha dinheiro, mas o Sr. Deputado José Aragua já disse quase tudo o que era para dizer sobre essa matéria e daquilo que é ainda uma nebulosa quanto ao banco. O Sr. Ministro disse agora, eu reitero e garantiremos os depósitos, foi a promessa que fez, porque gostava de saber todos, quais, quem define, em que tempo, porque há muito, com certeza, todos nós temos consciência, se for preciso ações judiciais para definir o que é depósito ou não, estamos perante uma dilação no tempo enorme, e não sei se o tempo aqui é uma variável importante. E já agora, para não dizer onde é que eu li, vou-lhe citar um jornal de negócios, do dia 24/4, que já agora, gato escaldado, que diz que PMEs, clientes do privado, apresentam mais de 12 mil postos de trabalho. E diz o Sr. Carlos Tavares, presidente da CMVM, que há depósitos de PMEs com aplicações elevadas que estão em dificuldades. A minha pergunta é muito simples. Se o banco desaparecer, qual é o efeito prático que poderá ter na economia portuguesa, nomeadamente nas pequenas e médias empresas? Se essa avaliação já foi feita. Muito obrigado.
Tem a palavra. Exato. Rigoroso. Tem a palavra, Sr. Deputado Alvaro Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me só em breve, sucinto a apreciação das suas respostas às perguntas que coloquei há pouco, é que, número um, aquilo que é a construção de modelos de avaliação de resultados dos incentivos que o Estado aplica é uma necessidade absolutamente imperiosa. O Sr. Ministro não pode ficar com uma impressão de que o resultado é benéfico, o resultado é bondoso, é necessário que, em termos daquilo que são as consequências do ponto de vista social, não apenas do desenvolvimento económico, mas também do impacto sobre o emprego, desses investimentos, ele tem que ser trazido com o máximo de rigor. Em relação à segunda questão que lhe coloquei, na verdade, este problema também daquilo que é o impacto geral sobre uma região, repare, quando lhe falo de Paços de Ferreira, porque Paços de Ferreira acaba por ser um bocadinho um laboratório de, ou devia ser olhado como um laboratório de percepção do que é que são consequências benéficas ou prejudiciais de determinadas escolhas que se fazem. Porque sendo aquilo que é um risco tremendo de ter um concelho do país, um território do país, que é praticamente dedicado à monoindústria, na verdade tudo aquilo que são alterações ao nível dos grandes investimentos, eles têm impacto necessariamente naquilo que é a atividade geral neste território. O Sr. Ministro bastará, e era isso que eu estava aqui a comentar um bocado em à parte, bastará olhar para aquilo que são os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional sobre o crescimento do desemprego, sobre a perda de emprego neste concelho, para ter uma percepção, lá está, a percepção do tal feeling de que eu lhe falava há bocadinho, do que é que pode ser um impacto negativo do investimento desta natureza. Mas passando a outro assunto, que é um assunto também importante, e não queria deixar ter tempo para lhe colocar uma questão sobre essa matéria, tem a ver justamente com aquilo... Eu posso interromper,
Senhora Deputada, eu pedia condições para a Senhora Deputada prosseguir. Faça favor.
Queria passar para uma outra questão, não subestimando aquilo que é a questão da necessidade de ter um modelo de apoio ao pequeno comércio, mas essa provavelmente será uma discussão que terá que continuar em outro momento, porque há uma questão que eu lhe queria pôr justamente sobre a COSEC, sobre a razão à qual o Sr. Ministro já aqui avançou com aquilo que tem sido, que é do conhecimento comum, do conhecimento geral, e de que é esta orientação do Governo no sentido da compra da COSEC. Eu devo dizer que há um esclarecimento que precisa de ser dado aqui, que tem a ver com a natureza, o papel e a natureza que o Governo prevê do ponto de vista do que é a função pública de uma empresa desta natureza. Porque, na verdade, aquilo que são as dificuldades que são transmitidas pelos empresários ao nível do seu apoio no equilíbrio face ao risco do crédito, carece de um investimento público, obviamente. A partir do momento em que o risco do incumprimento do pagamento dos créditos aumenta, obviamente que o custo dos seguros de crédito também aumenta e, portanto, muitos empresários têm queixado daquilo que é a sua impossibilidade de aceder a um crédito desta natureza, dado o seu montante elevado. E, portanto, há espaço aqui para uma intervenção pública, mas é preciso que a natureza desta intervenção pública, a orientação política, quais são os eixos de orientação política para este papel público, é sobre isto que se espera do Ministro das Finanças e da Economia que se pronuncie. Porque, na verdade, o risco é grande hoje. Ainda hoje, na imprensa económica de hoje, é divulgado aquilo que é o aumento dos incumprimentos no pagamento do crédito. E, portanto, quando há um aumento desta natureza, o risco de uma empresa de seguros também aumenta. E, portanto, quais são as balizas, quais são os critérios e com que natureza é que a Conselho vai trabalhar?
Obrigado, Sr. Deputado Alda Macedo. Sr. Ministro. Vai responder.
Muito obrigado,
tem,
senhor, respondendo
tem ao
alguma...
seu dispor o somatório das intervenções, sim, vezes 3 minutos, são 15 minutos.
Uma, duas.
Cinco.
Uma, duas, três, mas 15, não é?
Exato.
Mais uma tolerância.
Veremos, senhor.
Mais uma tolerância. Sr. Presidente, senhores deputados, eu irei procurar rapidamente responder algumas das questões que levantaram nesta última ronda e depois pedirei aqui aos seus secretários de Estado para poder complementar algumas coisas, em particular assuntos fiscais, comércio e turismo. Os resultados das políticas, senhora deputada Rosário Águas. Avaliação. Para já uma primeira avaliação no que se refere à evolução do PIB em Portugal. Em crises anteriores, era um padrão frequente em Portugal, a Europa caía e Portugal caía mais que a Europa. se o produto, se a Europa entrava em recessão, a recessão em Portugal era mais profunda que na Europa. Aliás, recordo que em 2003 a Europa não esteve em recessão e Portugal esteve em recessão. Eu sei que não gosta disso, Sr. Deputado. Mas o que eu constato é que Portugal está em recessão, mas a recessão em Portugal não está a ter a dimensão que está a ter na média europeia. Portugal, o PIB caiu 3,7%, na Europa caiu 4,5% ou mais no primeiro trimestre deste ano, para vermos bem a dimensão relativa. E se em Portugal, que habitualmente sofria a recessão de uma forma mais forte que outros países, se desta vez não está a sofrer a recessão dessa forma tão forte como nos outros países da União Europeia, a que é que se deve? À ação da oposição? Ou será a ação do governo que implementou um conjunto de medidas para combatermos os efeitos desta crise e que terão a ter algum impacto? Mas os senhores deputados riem-se. Mas quem não se ri da situação, são as pessoas que também que sentem que isto tem um impacto no seu dia-a-dia. É o 500 mil de portugueses que, trabalhando nas empresas que beneficiaram das linhas de crédito, viram assim criadas condições para a manutenção da atividade das empresas. São os 168 mil trabalhadores das 65 micro e médias empresas que empregam trabalhadores ou trabalhadores com mais de 45 anos de idade que viram a TSU reduzida em 3 pontos percentuais. São os jovens, cerca de 14 mil jovens, que viram apoiado os estados profissionais e que foram contratados. São os 32 mil desempregados que têm contratos de inserção ou contratos sociais de inserção, apoiados somente pelo Estado. São estes portugueses e muitos outros, não estou aqui a mencionar todas as situações, que nos permitem fazer uma avaliação de que estas medidas estão a ter impacto, estão a ter efeitos, porque há muitos milhares, centenas de milhares de portugueses que estão a beneficiar destas medidas para enfrentarem a situação de crise. E é esta a avaliação que faço. Agora, relativamente à questão dos apoios que o Estado está a dar, Sra. Deputada, as linhas de crédito, foi dito desde o início que há linhas de crédito que são concedidas, que é crédito do bancário, e que são linhas de crédito que têm bonificação de juros e que têm depois um sistema de garantia mútua que também cobre o risco da operação e que limita o spread aplicado. E o custo dessas operações são cerca de 450 milhões de euros. É esse o custo. Mas, Sra. Deputada, o benefício que é dado à empresa e os meios financeiros disponibilizados às empresas são 3,3 mil milhões, de euros. Sra. Deputada, o que é certo é que se não houvesse o apoio do Estado, não havia 3,3 mil milhões de euros para apoiar. Ah, desculpe lá, Sra. Deputada, não misture alhos com bugalhos, seja um bocadinho mais rigorosa do seu ponto de vista técnico e não queira fazer, digamos, política barata à custa destas matérias. E, portanto, a Sra. Deputada tinha já a obrigação de ter percebido isto, porque isto foi dito mais do que uma vez, e se acompanha... Desculpe, Sra. Deputada... Ou uma pessoa ou está nestas matérias, porque conhece as matérias e sabe e percebe a mensagem que se diz, se precisa de explicações sobre estas matérias, estou todo, estou inteiramente disponível para dar todas as explicações que quiser. Mas eu parto do princípio que a Sra. Deputada tem um mínimo de conhecimento técnico destas coisas para poder perceber como é que funciona, para poder perceber o que é uma linha de crédito, o que é uma linha de crédito bonificada, o que é um sistema de garantia mútua, Sra. Deputada. E eu partia do princípio que a Sra. Deputada sabia isso. Mas enganei-me, eu explicar-lhe-ei isso tudo, não é agora o momento, mas terei à disposição da Sra. Deputada para explicar isso com todo o detalhe que for necessário. Partindo de um pressuposto errado, e peço desculpa à Sra. Deputada por ter feito essa presunção quanto a este assunto. Relativamente à questão do BPP, eu gostaria de... Não sei se a Sra. Deputada está um bocado irritada, não sei se posso continuar com a minha explicação ou não. Posso continuar? Muito bem. Não, é que eu estava a responder à Sra. Deputada, mas está com um ar um pouco irritado e enfastiado. Não sei se quer que eu continue com a explicação ou não, Sra. Deputada. Gostava a responder à Sra. Deputada. Muito bem. Sra. Deputada, quanto à questão dos depósitos do BPP, eu recordo aquilo que foi o compromisso do Governo quanto a esta matéria. De facto, o Governo assumiu um compromisso de que, perante os portugueses, de que os seus depósitos nos bancos estariam seguros e que, de forma alguma, permitiria que os portugueses, devido à situação de crise financeira, pudessem ver em risco os depósitos que tinham nos bancos. E nós assumimos esse compromisso a todo o nível, incluindo nas situações existentes no Banco Privado Português. Foi por isso que avalizámos a operação de financiamento de liquidez do banco que foi facultada por um consórcio bancário e, graças a essa injeção de liquidez, creio que pouco mais de 300 milhões de euros de depósitos foram, de facto, cobertos e assegurados por essa operação de liquidez. Agora, uma coisa é nós assumirmos um compromisso de salvaguarda dos depósitos dos portugueses, outra coisa é eu assumir a responsabilidade, ou o Estado assumir a responsabilidade da cobertura de aplicações, que são aplicações de risco. Isso é claro, e a posição do Estado quanto a este assunto tem sido clara desde o início. E há uma coisa, Sra. Deputada, que eu quero ser muito claro, que é o seguinte: eu não aceito que insistam permanentemente em apresentar propostas de salvação do banco, recorrendo... Não, Sr. Deputado, eu estou... Não estou a falar. Eu estou a explicar a posição do Estado, Sra. Deputada. Eu não posso aceitar que, através da apresentação de sucessivas propostas de salvação do banco, de saneamento do banco, que implicam o envolvimento de dinheiros públicos, venham dizer que o problema é um problema do Estado. Não querem envolver o Estado na solução, mas o problema do BPP é um problema dos seus acionistas, é um problema criado pela anterior administração, e não é pelo facto de aparecerem planos sucessivos que vêm pedir ao Estado que meta lá dinheiro dos contribuintes que o problema passa a ser um problema do Estado. E que é o Estado que não resolve o problema, não. O Estado já foi claro, e muito claro, desde o início. E esta posição foi assumida em fevereiro, de uma forma clara, em fevereiro deste ano, Sra. Deputada, há 5 meses, em fevereiro deste ano, foi assumido claramente que o Estado não iria envolver dinheiro dos contribuintes no plano de saneamento financeiro desta instituição. Isso foi dito e foi reafirmado ultimamente. Porquê? Porque insistem em planos que querem envolver dinheiro dos contribuintes na salvação desta instituição. E enquanto fizerem isso, não salvam a instituição, nem vão ter o apoio do Estado, porque a posição do Estado é clara quanto a isto. Sr. Deputado Almeida Henriques, quanto à questão das linhas de crédito, o Sr. Deputado acha que não é importante que uma empresa que tenha uma dívida perante um banco, a dívida vence e o banco naturalmente vai executar as garantias que tem. Portanto, o Sr. Deputado acha que o facto de haver uma linha de crédito que permita a uma instituição evitar o incumprimento, que evite a execução e eventual falência da instituição, que isso que não conta, isso não vale nada. Não, é o Sr. Deputado que diz que quer saber das linhas de crédito o que é dinheiro fresco, o que é que vai renovar, etc. Não, Sr. Deputado. Sr. Deputado, todo o financiamento para as empresas, seja dinheiro fresco, seja fazer o rollover de dívidas, etc., são operações de alívio financeiro e de viabilização financeira da empresa que lhe permite continuar em atividade. E as empresas que vão ao setor bancário solicitar estes financiamentos é que fazem a avaliação das suas necessidades de financiamento. Porque haverá empresas que precisam de dinheiro fresco e pedem e têm dinheiro fresco. Há empresas que precisam de renovar as linhas de crédito, pedem no exato montante da renovação e renovam. E há empresas que precisam das duas coisas, para renovar e ter mais alguma liquidez.
e tudo isso é feito. E é desta forma, Sr. Deputado, que se resolvem os problemas de financiamento das empresas. E é graças a estes apoios que nós demos, e eu aqui respondo também ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que tomámos medidas de apoio ao sistema financeiro. Porque não foram essas medidas ao sistema financeiro, eu de facto acho que a quebra da economia, o agravamento do desemprego, a falta de crédito seria bem mais notória na nossa economia. E eu não tenho um preconceito ideológico perante isto. Porque se não fosse o apoio aos bancos, eram os portugueses a verem em risco ou até perderem o seu dinheiro depositado nos bancos. Era as empresas não terem financiamento. Era as empresas a fecharem e a cessarem atividade e era o desemprego a subir de uma forma vertiginosa. E, portanto, nós temos que nos convencer que é fundamental para o bom funcionamento da nossa economia a existência de um sistema financeiro que seja robusto, que tenha condições de solidez, condições de estabilidade e tenha condições de obter o financiamento necessário para a nossa economia. E o Estado avançou com o programa de garantias, o Estado avançou com o programa de recapitalização e o Estado até este momento, no âmbito dos apoios... Eu estou a falar.
Eu sei, Sr.
Ministro. Eu não uso a minha palavra.
Sim, sim, mas eu não pretendo que o espaço se transforme na Igreja dos Mártires ou Sr. Ministro. E também aos membros do...
Mas
também não é necessário ser uma feira popular. Sr. Ministro, peço desculpa, pode prosseguir.
Mas estava eu a dizer que o Estado avançou com esse programa de garantias e de recapitalização. Até este momento, o único dinheiro que gastou, efetivamente, foram 1.000 milhões de euros de um aumento de capital no Banco do Estado, a Caixa Geral de Depósitos. De resto, não gastou nem um cêntimo, nem com as garantias, nem com a recapitalização aos outros bancos. E as garantias que prestou, os bancos pagaram a garantia. Pagaram a garantia. E o Estado recebeu umas dezenas de milhões de euros de duas garantias que os bancos pagaram por causa disso. Portanto, devia dizer que o Estado está aqui a desembolsar e a dar dinheiro é, de facto, uma ficção. É uma ficção. Ora, relativamente... E mais. E foi graças a esta intervenção e a este apoio ao nosso sistema financeiro que nós olhamos para os últimos números divulgados pelo Banco de Portugal relativamente à evolução do crédito na nossa economia e vemos que, contrariamente ao que se passa na maioria dos países da Europa, onde a restrição e a contração do crédito é bem mais notória, que em Portugal o crédito bancário às empresas, em crescimento homólogo, aumentou 10,5% em maio deste ano, que eram os últimos números disponíveis. Comparando maio deste ano com maio do ano passado, o crédito às empresas aumentou 10,5%. Este é um número que sobressai em comparação com a maioria dos países europeus. E sobressai porque, de facto, houve aqui um conjunto de medidas importantes, entre as quais a própria PME Invest, que tem mantido abertos os canais de crédito. E querer minimizar isto, desvalorizar isto, sinceramente, é o não querer perceber a importância destas medidas, mas eu não fico incuidado se os senhores deputados não querem perceber isto. Porque eu acho que os empresários que têm beneficiado destes apoios de financiamento e os trabalhadores que trabalham nestas empresas percebem bem a importância e o alcance destas medidas. Quanto ao sistema contabilístico que vai entrar em vigor em 1 de janeiro, quanto à questão dos critérios de nomeação, são critérios baseados na competência profissional das pessoas e quanto ao caso concreto que o Sr. Deputado Almeida Henriques levantou, eu sei que o Sr. Presidente do IAPME já teve o cuidado de pessoalmente lhe explicar as circunstâncias dessa nomeação. Desculpe lá, ele disse-me isso ontem e ontem deu-me conta que falou consigo e que lhe explicou, explicou os termos em que essa nomeação foi feita. Portanto, essa explicação já foi dada e o Sr. Deputado, sempre que tem uma oportunidade, gosta de levantar essa questão para levantar e manter a suspeição que gosta de manter sobre estas coisas, que eu acho que, sinceramente, depois das explicações que lhe foram dadas, penso que não tem razão de ser, mas mesmo assim o Sr. Deputado responde por isso. Quanto à questão do turismo, como eu há pouco referi, a Organização Mundial do Turismo considera que Portugal está na linha da frente no conjunto de iniciativas que têm vindo a ser tomadas de promoção turística. Nós temos promoções que incidem diretamente sobre os operadores turísticos, sobre as transportadoras aéreas. Há uma campanha de promoção interna de turismo faça férias em Portugal e de promoção externa, em particular em Espanha, dada a proximidade. Eu pediria ao Sr. Presidente, depois mais alguns minutos adicionais para o Sr. Secretário de Estado do Turismo poder acrescentar alguma coisa quanto a isso. Já respondi, creio eu, no essencial ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Há aqui questões de proteção de consumidores que eu pediria ao Sr. Secretário de Estado do Comércio que comentasse isso também muito brevemente. Quanto à questão da Agni, a qualidade técnica foi avaliada num parecer de uma equipe de técnicos do Instituto Superior Técnico, ao que sei, quando o projeto foi lançado. Quanto à questão do BPP, eu acho que já respondi ao Sr. Deputado Hélder Amaral. O Sr. Deputado fala em depósitos das PMF, os depósitos, como eu disse, Sr. Deputado, os depósitos, há um compromisso de salvaguardar os depósitos. Se se trata de depósitos, não há que temer. Agora, são aplicações de risco, Sr. Deputado, quem arriscou, arriscou. E não venham pedir ao Estado que cubra o risco das aplicações. Sr. Deputado Alda Macedo, Passos de Ferreira. Sr. Deputado, Passos de Ferreira vai ser o centro do polo de competitividade no setor das madeiras e do mobiliário. Passos de Ferreira, de facto, viu impulsionada a sua atividade porque muitas empresas trabalham para a IKEA. E a IKEA tem vindo, de facto, a ser um polo, ela própria, um polo importante de dinamização da atividade em Passos de Ferreira. A Sra. Deputada fala num impacto negativo do investimento. Não sei que impacto é esse, não sei se já o mediu. Não sei se já mediu. Eu presumo que a Sra. Deputada terá medido o impacto negativo do investimento IKEA Passos de Ferreira para falar nele. Se o mediu, já agora agradecia que me pudesse dar essa informação. Mas se o impacto da IKEA foi tão negativo, como é que a Sra. Deputada explica que o Presidente da Câmara de Passos de Ferreira, que até nem é do PS, abriu uma avenida Manuel Pinho. Abriu em Passos de Ferreira uma avenida Manuel Pinho. E não é um Presidente da Câmara do Partido Socialista. Isto deve ser, de facto, esta avenida é em homenagem ao Ministro que com este investimento criou um grande impacto negativo na Terra. Deve ser. Ou que os nossos autarcas estarão chegados. Já não percebo, de facto. Quanto à questão da COSEC, o que o Estado...
Deputados, atenção.
A Sra. Deputada tem razão que quando...
Sr. Deputado, silêncio, por favor, silêncio.
Sra. Deputada, quanto à questão da COSEC, a Sra. Deputada tem toda a razão que quando a percepção do risco das operações devido a esta conjuntura e a percepção de, digamos, de falha da entidade para onde se exporta, a probabilidade de falhar, a percepção do risco encarece o seguro de crédito. Aliás, como noutras situações, é quando a probabilidade da ocorrência é maior. Por isso mesmo o Estado, nas linhas COSEC 1, COSEC 2, portanto, OCDE 1, OCDE 2 e fora da OCDE, México e Turquia, são três áreas, o Estado está a subsidiar, está a apoiar para aliviar esse custo. Mas mesmo assim o que nós constatamos é que as seguradoras, e em particular a COSEC, está com uma, no nosso entender, com uma sobreavaliação do risco, está com uma extrema aversão ao risco, que tem vindo de facto a perturbar a sua ação. O que nós queremos é que a COSEC não deixe de avaliar o risco, mas eu acho que a COSEC tem que ter um padrão de avaliação do risco que tem que ser um pouco mais realista e ajustado à realidade e aos desafios que temos. Agora, não é pura e simplesmente eliminar a avaliação do risco, porque é bom que ela seja feita e que nós a ponderemos, caso contrário, no futuro teremos surpresas mais agradáveis. Sr. Presidente, eu pedia-lhe mais uns 3 minutos para cada secretário de Estado, 1 minuto cada um pudesse complementar as minhas respostas.
Pedia que observassem tão rigorosamente esse tempo, Sr. Secretário de Estado Bernardo Trindade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, às perguntas que a deputada Hortense Martins levantou... Plano Estratégico Nacional de Turismo, reavaliado no final de 2009, tal como a sua aprovação determinava, e penso que é fundamental, sobretudo, atendendo ao momento em que vivemos. Lei de Bases, diploma reivindicado há mais de 50 anos pelo setor, proposta do Partido Socialista do seu programa de governo, o conjunto de diretrizes que subjazem à política de turismo, matéria fortemente tratada, em forte complicidade com o setor, que aliás é uma marca que deixamos no quadro desta legislatura. Referência da senhora deputada em relação à circunstância de alguns partidos nesta casa serem contra os projetos de potencial interesse nacional, chamo a atenção para hoje para o facto de ter sido levantada a providência cautelar relativamente ao projeto do Costa Terra e as suas implicações em termos de emprego, nomeadamente no Alentejo litoral. Estamos a falar de uma região em que estes projetos vão contabilizar cerca de 30% da massa de emprego em toda esta região, os concelhos de Grândola, de Alcácer e de Santiago do Cacém. Imagine, senhora deputada, que estes projetos não avançavam, que não tinham sido aprovados, e o que seria, naturalmente, a posição do Partido Comunista, nomeadamente com os impactos que esta matéria tinha relativamente ao emprego nesta região. E, sobretudo, o Governo o que quis fazer foi dar um sinal claro de que não é, que é próximo ao investimento, que o investimento é fundamental para combater a desertificação e o turismo cumpre este papel.
Está estado.
Sr. Presidente, eu responderei ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Suponho que ele pôs uma questão com o Acordo de Comércio Livre no que respeita à Coreia do Sul, porque com a Coreia do Norte não há problemas. E, portanto, dizendo-lhe que esse acordo tem sido dificultado por um grupo de países no qual Portugal se inclui, designadamente no que respeita a uma cláusula entre as várias de duty drawback, porque entendemos que essa cláusula pode ser um incentivador para que, através de outros países, se importem produtos de países dos quais sabemos todos que podiam aproveitar a boleia. Oh, senhor, nós estamos a dizer-lhe que temos oposto e não aceitamos o trade-off que nos queriam propor de uma troca disso pelo Medine, porque temos estado em consonância com as associações do setor e não temos delas qualquer queixa. No que relativo à grande distribuição, Sr. Deputado Bernardo, mais uma vez lhe lembro, quem aprova as grandes superfícies são os presidentes das câmaras e não houve nenhum conselho gerido pelo Partido Comunista que alguma grande distribuição tenha sido aprovada sem o voto do Presidente da Câmara. Oh, Sr. Presidente, quem aprovou a grande distribuição foram os Presidentes das Câmaras. E se lhe quiser, digo-lhe aqui a lista, quem votou, o senhor não quer. É que o PC tem duas posições. Aqui está contra a grande distribuição. Nas Câmaras está a favor, sabe porquê? Porque a grande distribuição já criou hoje, em todo o país, ao abrigo da Lei 12, não, são fiscalizados. Ó, senhor, mas quer números de postos de trabalho ou não quer? Às vezes pedem, outras vezes não quer. Mas eu digo-lhe quantos são. Eu digo-lhe empresa a empresa, se quiser. Ó, senhor.
Ó, senhor,
126.764.
É o incentivo a...
Tome nota, senhores. Foram criados 126.764 postos de trabalho e o saldo, estes foram os criados, de 2004 até hoje, foram criados 19 mil postos de trabalho no saldo global. No que respeita só à grande distribuição. Quanto ao leite e o arroz, são agora os dois temas do momento, a ASAI e o azeite, se quiser também. A ASAI fez um levantamento sobre estes setores. Já tenho parte dos dados no que respeita a duas coisas, dumping e qualidade. Dos resultados que até hoje tenho, faltam alguns em termos de qualidade, porque os laboratórios estão atrasados, não temos qualquer inconformidade com a lei. E posso-lhe dar todos os tipos de arroz e leite que foi fiscalizado e quais foram as lojas que foram fiscalizadas. No que respeita só, para acabar, o senhor deputado, que tem vindo tantos malefícios da banca, permita-me só que lhe lembre a política de defesa do consumidor, as críticas que fez à Associação Portuguesa de Bancos, às medidas que este governo tomou. Porventura, na interpretação deles, deve ter sido um benefício a acrescentar àqueles que o Sr. Deputado tem vindo aqui a referir. É só.
Se o Ministro quer concluir? Sim. Pedi-lhe então brevidade, por favor.
Pois quero concluir. Que o arrendamento chegou à segunda-feira ao meu gabinete, vindo de um exemplo, lhe disse que tinha que vir, e estamos a analisar essa proposta que foi apresentada para esse responsável.
Faça favor.
Em resposta à solicitação do senhor deputado Hélder Amaral, devo dizer que a posição do Governo relativamente à questão da restauração é coerente desde o princípio relativamente a esta matéria. Nós consideramos que o setor turístico é um setor estratégico para a economia portuguesa. Consideramos que o setor da restauração se integra, e de bebidas, se integra nesse grande setor estratégico para a economia portuguesa. Consideramos que as questões fiscais que se relacionam com esse setor são abrangentes, têm a ver com matérias relativas a indicadores técnico-científicos de determinação da atividade, têm a ver com as bases de indicadores relativos aos pagamentos especiais por conta, tem a ver com as questões relacionadas com a fraude, com a luta contra a fraude e a evasão e com a certificação do software de faturação, tem a ver com práticas relacionadas com a ética, com o programa para passar a fatura, etc. Logo, são questões que interessam um outro no setor. E a postura do Governo aqui é muito clara. Se é um setor estratégico, vamos analisar essa situação de forma estruturante e na perspectiva estratégica de competitividade desse setor com os nossos parceiros internacionais. E nessa matéria, nós reconduzirmos a discussão meramente ao IVA, além de redutor, é no mínimo eleitoralista e demagógica, Sr. Deputado. Penso que é isso que os senhores deputados do PP e do partido têm vindo a fazer, e parece um pouco o PSD também tem vindo a cavalgar um bocado essa questão. A questão é demasiado redutora, o setor é estratégico, merece um tratamento compreensivo. E nós, em parceria com a Aresp, uma parceria estratégica, e nós, com a Aresp, estamos a estudar e desenvolver esse programa global para o setor. É isso que eu lhe posso referir.
Senhora Deputada Rosário Bagos, tinha feito sinal que queria usar a palavra, só lhe pedi o favor de invocar a figura de regimento correspondente ao uso da palavra que vai ter.
Interpelação.
Faça favor, Senhora Deputada.
Eu queria apenas que ficasse registado o seguinte. Acho que a forma zangada e pouco polida como o Sr. Ministro das Finanças respondeu a perguntas importantes, diretas e simples, e mais, repetitivas, do PSD a este Governo, só podem significar uma coisa: embaraço e falta de argumento, Sr. Ministro. E quero lhe dizer também, Sr. Ministro, a verdade é esta. Há meses, com o outro Ministro da Economia, que nós andávamos a insistir nesta informação. E hoje, finalmente, mesmo zangado, acabou por dizer a verdade, o Sr. Ministro, aqui nesta comissão. Quando o Governo, que fique bem esclarecido, quando o Governo fala em apoios, em pagamentos, chegou assim a dizer o Sr. Ministro da Economia, pagamentos do Estado à empresa, de 3,5 mil milhões de euros, não é nada disso que estamos a falar. Estamos a falar, como hoje o Sr. Ministro aqui disse, de 500 milhões. Que isso que fique esclarecido. E que, Sr. Ministro, desculpe lá, eu não vou entrar no mesmo tom com que o Sr. usou comigo, de apreciações muito pouco elegantes, e, sim, muito pouco elegantes, que fez para comigo, dizendo só uma coisa: não é o volume da sua voz, não é a rudeza da sua forma de me responder que vai retirar esta verdade aos factos. A verdade é esta: o Governo tem andado a manipular e a usar indevidamente valores que não correspondem à realidade. Esta é que é a verdade.
Sr. Ministro, penso que terá direito à resposta, se desejar.
Senhor Presidente, Senhora Deputada, a Senhora Deputada verá à sua frente os fantasmas que entender ver. Acho que não pode haver um Ministro zangado, porque acho que a Senhora Deputada teria ter, digamos, excedido o que não excedeu padrões de comportamento que pudessem, de alguma forma, suscitar da minha parte qualquer zanga. Não. Agora, o que eu acho, Sra. Deputada, é que a forma como a Sra. Deputada põe as questões é uma forma que é pouco clara e que revela uma grande confusão de questões que são técnicas e que eu, como tive o cuidado de explicar à Sra. Deputada, entendia que, pela experiência que tem parlamentar, pela experiência que terá naturalmente de participação numa comissão desta natureza, dei como adquirido que a Sra. Deputada percebia bem essas questões e que saberia distinguir bem entre uma linha de crédito, o que é uma linha de crédito concedida por um banco e o que é um apoio do Estado. Mas apercebi-me que a Sra. Deputada não percebeu isso e não foi com qualquer tom de zanga, mas sim até com um tom de grande pedagogia e até de disponibilidade que eu pus à disposição da Sra. Deputada para poder, se assim o entender, com todo o cuidado, dar-lhe a informação detalhada, porque o tempo estrito que aqui temos não o permite. Mas estou à sua disposição, Sra. Deputada, para lhe explicar essas diferenças entre linhas de crédito concedidas pela banca e subsídios e apoios do Estado, ou desembolsos do Estado, com certeza.
Estou lá.
Eu também queria fazer uma interpelação.
Sr. Deputado Almeida Henriques, não. Peço desculpa, não. Não vamos usar agora uma...
Dá a palavra para a interpelação ou para a defesa da honra.
Sr. Deputado.
Uma das duas coisas.
Sr. Deputado, o Sr. Ministro acaba de responder à sua colega.
Não, desculpa, ao Sr. Presidente. Há questões que
têm que ficar claras. Está a invocar, peço desculpa, o senhor não tinha pedido...
Ou invoque a interpelação na mesa, ou invoque...
Defesa da honra, pode invocar com certeza, mas chamo apenas a sua atenção para o facto do Sr. Ministro estar a responder à Sra. Deputada Rosário Águas. Portanto, não sei onde é que a resposta pode ter atingido a honra do Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado, peço desculpa, é capaz de me ouvir com atenção. Se o Sr. Deputado invoca a figura da defesa da honra da bancada, isso é outra coisa. Agora, não estou a ver como é que o Sr. Ministro, estando a responder à Sra. Deputada Rosário Águas, feriu a honra do Sr. Deputado Almeida Henriques.
Ó, Sr. Presidente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a resposta que o Sr. Ministro deu ao bocado.
Sr. Deputado, quer defender a honra da bancada, pode fazê-lo. É uma figura regimental. Está no seu pleno direito. Mas é isso que deve fazer.
Com todo o respeito que tenho pelo Sr. Presidente e pelos seus membros do Governo e por todos os senhores deputados e senhoras deputadas, há questões que têm que ficar claras. Em primeiro lugar, quando dois deputados, neste caso concreto, eu próprio e a doutora Rosário Águas, apresentamos um requerimento ao Governo, sob a forma de pergunta ao Governo, apresentámo-lo formalmente em 16 de Abril, em que basicamente levantávamos a questão da Inove Capital e da nomeação de um administrador para a Aerosols, e tão simplesmente o que perguntávamos era, para além das questões que tinham a ver com a Aerosols, pedíamos para nos ser dada uma listagem de todas as participações da Inove Capital em empresas participadas e o nome dos administradores. Portanto, este requerimento, esta pergunta ao Governo foi apresentada há 3 meses. Senhor Ministro, eu nunca costumo trazer aos debates parlamentares conversas privadas. Mas já que o Senhor Ministro traz uma conversa privada, a um requerimento da Assembleia, a uma pergunta da Assembleia da República, não se responde com um telefonema privado. E ainda muito menos sobre a questão. E já que o Senhor Ministro fala em telefonema, nesse telefonema o Senhor Presidente da Inove Capital, pura e simplesmente, corroborou que efetivamente o administrador nomeado é marido de uma administradora da Inove Capital. Foi isso a corroboração que ele deu. E explicou que a senhora administradora não participava em nenhuma decisão que tivesse a ver com a Aerosols, o que me provoca, no mínimo, alguma gargalhada. E mais que isso, senhor ministro, a uma pergunta levantada por um grupo parlamentar, assinada por 2 deputados, o Governo tem a obrigação, tem o dever de responder por escrito. E se, de facto, ninguém quer levantar qualquer suspeição, senhor ministro. Agora, em nome da transparência, se o seu assessor não teve a hombridade de responder ao grupo parlamentar do PSD sobre estas questões, tenha ao seu ministro a hombridade. E então, o PSD considera-se perfeitamente esclarecido e diz, sim senhor, é transparente. Ou tirará as suas ilações o facto de há 9 meses o governo não responder. Isto é tudo menos transparente, senhor ministro. Agora, que fique bem claro, o governo não pode, ou seja quem for, pode responder com uma telefonema privado a questões que são públicas. O Sr. Ministro, enquanto Ministro da Tutela, enquanto Ministro responsável, não deveria ter respondido dessa maneira. Porque, efetivamente, não pode dizer, essa resposta já lhe foi dada por telefone. Não. Uma coisa é o cidadão Almeida Henriques, outra coisa é a pergunta colocada por 2 deputados. Eu não sei se o Sr. Presidente...
Presidente do IAPMA e telefonou à doutora Rosário Águas.
Sr. Deputado,
mas presumo que não.
Sr. Deputado Almeida Henriques, peço que termine. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, pode responder?
Não, eu faço uma questão que eu devo dizer, Sr. Deputado, previa que ia ser levantada pelo Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado insiste nessa questão, por razões que me parecem óbvias. O Sr. Deputado quer lançar uma suspeição. Quer lançar uma suspeição, Sr. Deputado. O Sr. Deputado quer lançar uma suspeição. E sei que o Sr. Deputado, sempre que tem a oportunidade de levantar esta questão, levanta essa questão. E eu tive o cuidado de esclarecer os termos em que essa nomeação foi feita com o Sr. Presidente do IAPMEI, que me informou, e não foi numa conversa particular, informou-me na presença de outras pessoas, que teve já a oportunidade de ter uma conversa consigo em que lhe explicou os termos e as condições em que essa nomeação foi feita e que lhe explicou, de facto, das restrições que isso coloca ao familiar em causa, que está vedada a participação em quaisquer processos de decisão que envolvam a entidade em causa. E tudo isso já lhe foi explicado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado quer por escrito, se lhe há dado por escrito, mas o Sr. Deputado, ao levantar aqui a questão oralmente, pediu uma resposta oral. E foi uma resposta oral que eu lhe dei. E a resposta oral que eu lhe dei é que já lhe foi explicado oralmente também, também lhe foi explicado oralmente, por quem de direito lhe poderia dar todos os pormenores, lhe deu essa explicação. E o Sr. Deputado negou que isso tivesse sido feito. Quando eu disse ao Sr. Deputado, o Sr. Presidente do IAPMEI lhe tinha dado essa explicação, o Sr. Deputado negou, disse que isso não era verdade. E acabou, na sua intervenção que acabou de fazer, o Sr. Deputado acabou por reconhecer que houve uma conversa e que houve uma explicação que lhe foi dada. E é isso que eu registro, Sr. Deputado.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, foi um prazer tê-lo aqui pela primeira vez na Comissão e, segundo creio, também a última, provavelmente a última. Eu chamava, obrigado em nome da Comissão pelos esclarecimentos que deu aos Srs. Srs. Deputados. Lembrava aos Srs. Deputados que temos ainda uma vasta agenda para tratar. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos que nos foi pedido, depois retomaremos os nossos trabalhos.